35ª sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 35ª sessão ordinária de 2018.
Antônio Franco de Santos, Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabrete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira. Senhor Presidente, dois vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por se tratar da primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público presente para, em pé, ouvirem o hino à Garça. Coloca a votação a ata da 34ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Informativo. Informo aos senhores vereadores que o prazo para o protocolo de emendas ao projeto de lei número 97 de 2018, que estima a receita fixa às despesas para o exercício financeiro de 2019, se encerra na próxima sexta-feira, dia 9 de novembro. Lembro os senhores vereadores que a próxima quarta-feira, dia 7 de novembro, a partir das 20 horas, será realizada a sessão solene para a entrega de título cidadão garcense ao senhor pastor Erlande Mariano da Silva e o senhor pastor Valdecir Cardoso. Ressalto que essa sessão será realizada no Teatro Municipal. Lembro ainda que na próxima quinta-feira, dia 8 de novembro, às 20 horas, teremos audiência pública da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais para discutir assuntos sobre o novo Estatuto do Magistério. Tribuna Livre. Informo que o senhor Ulisses Botino Pérez, diretor executivo do SAAI, atendendo ao disposto do inciso no parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garça, solicitou o uso da tribuna livre nessa sessão para trazer esclarecimentos sobre o vídeo vinculado a respeito das instalações de captação de água da autarquia. Informo que o solicitante terá o prazo de 10 minutos improrrogáveis permitidos à parte. Com a palavra o senhor Ulisses. Seja bem-vindo, Ulisses. Em nome do Ulisses, eu cumprimento os demais funcionários do SAICA que estão. Sejam todos bem-vindos. Lembro os senhores vereadores que a tribuna livre é apenas o prazo de 10 minutos. Se interromper Ulisses com os apartes, ele não vai conseguir concluir o que veio a falar, tá bom? Com a palavra, Ulisses.
Boa noite, senhor presidente. Em nome dos demais componentes da mesa, cumprimento os senhores vereadores. O motivo que nos traz aqui é algum esclarecimento a respeito das nossas captações de água, como ela funciona, o que tem sido feito, como que está a situação hoje. É uma apresentação bastante rápida, que eu acredito que vai dar uma noção bem, bem firme do que se trata. E aproveitando para lembrar, o presidente, eu deixei aqui um lembrete do trabalho que a gente está fazendo com a programação de investimento do SAI para até 2023. Por que 2023? É para um horizonte que um próximo administrador, seja lá o que for, possa enxergar e possa ver as necessidades que hoje nós detectamos. Só uma parte, bem rápido. Hoje nós estamos amarrados à lei de licitação, a 8666, que trava um monte de situações que nós precisamos resolver com mais rapidez. Isso nos preocupa de certa maneira, porque as empresas de economia mista hoje são regidas por uma legislação, uma medida provisória, que é muito mais livre do que as amarras que a 8666 nos permite fazer. Isso nos preocupa de sobremaneira, como, por exemplo, uma empresa como a Sabesp pode abrir a boca e querer nos abocanhar. Então, nós precisamos de tratar assuntos muito sérios. É uma entidade, o SAI é uma entidade que em junho desse ano vai completar 50 anos, tem suas qualidades, tem seus defeitos, mas nós precisamos dessa casa para que a gente possa conseguir seguir o nosso rumo e tocar o resto da nossa história. Bom, em primeiro lugar, como é que é caracterizada a captação de água na nossa cidade? São três situações. O que a gente chama de adutora B1, que é feita a captação no córrego Barreiro. Tá? Este é o córrego Barreiro, tal qual a gente vê hoje, totalmente assoreado e, por conta de enchentes e outros problemas, já desprovido de vegetação ciliar. A segunda situação é a represa da Cascata, que há muitos anos foi o último investimento público em aumento de capacidade de abastecimento da cidade por volta do fim dos anos 90. Tá? A partir disso, nunca se ampliou o sistema de captação. E o terceiro, embora seja chamada de B2, é a mais antiga, que funciona desde o início da década de 50. Tá? O rio nos fornece 50% da água e o restante dos 50% vem desses dois outros sistemas. Adutora B1. Aqui a gente identifica os pontos como ela é formada, que tem aqui a caracterização numérica, mas basicamente aqui nós temos a casa de bombas, aqui a frente da casa de bombas, o conjunto de motobombas que hoje trabalham lá, são motores de alta potência, 250, 300 HPs cada um, pode seguir. Vai passando. Esses aqui são os novos painéis que foram instalados para segurança na questão de eletricidade. Foi uma demanda que nós tivemos que obedecer, por uma demanda do Ministério Público do Trabalho, porque as próximas imagens vão mostrar o que acontecia com o sistema antigo. Essa é a casa de força antiga, hoje desativada. Aqui é o painel antigo, que também está desativado e fica aí como mostra só do tempo, que ele não vale mais praticamente nem o ferro velho que tem nele aí. Pode seguir, Milena. Aqui é o que a gente chama de cubículo blindado. Esse aqui é o transformador e aqui, aqui é a casa onde ficam todos os comandos da bomba. A gente pode perceber que ela é num terreno muito mais elevado do que é a própria casa de captação. Então ela está fora do sistema que às vezes acontecia de inundar e parar tudo. Aqui mais uma repetição da visão do córrego, de onde a gente tira 50% da água que nós usamos. Essa é a baia, isso aqui é o aspecto do córrego, isso aqui era a barragem, isso chama-se barragem de alteamento. Ela tem aí por volta de 2 metros, 1,80 m de altura. Ela só retém a água para nós podermos captar. Ela não armazena a água, ela é de fluxo contínuo. Então a gente pode perceber que ela está já no nível, a areia já está no nível dela, tanto a montante quanto a jusante. E esse buraquinho, por assim dizer, é que é feito pela draga que conduz a água para dentro do sistema de captação nas canaletas. Essa é a canaleta de captação. Então o rio está passando aqui na perpendicular e sai a canaleta de captação. Entre outras funções, a água entrar com o menor tanto possível de areia, para danificar menos a bomba, e a gente poder continuar tirando água do rio. Esse é o nosso caminhão, na verdadeira acepção da palavra, é uma draga. Você está numa draga do caramba, e esse caminhão está numa draga do caramba. Mas o que nos importa desse caminhão é o seguinte. Ele é um... Aqui a gente precisa, para entrar nele, uma vacina talvez antitetânica. Mas o importante é o seguinte. Ele tem um motor diesel excelente. Tem aqui a bomba que faz a sucção de água com areia, que mostra... A gente a seguir vai mostrar. Isso aqui está de acordo com a aprovação. A CETESB já não deu a aprovação para trabalhar com isso. Por que que ele é desse jeito? Ele usa essa cabina super moderna. Porque simplesmente nós podemos colocar embaixo do motor, do diferencial, do tanque, um recipiente em que, se porventura vazar óleo, combustível, lubrificante, seja lá o que for, ele cai nesse recipiente, não atinge o solo e, de vez necessário, nós limpamos. Então, a cabina, se não existisse, nós teríamos que fazer uma cobertura, um tanque, e esse motor ficaria dentro. Mas como existem duas baias de captação, entre uma e outra ele vai funcionar, rodar aí no máximo 200 metros, o que importa para nós é o motor. E o motor está em excelente condição. Ok? Então esse é o caminhão que nós usamos para tirar. Essa é a areia tirada do rio, que vai para a baia. Ela tem a função de acumular essa areia e perder água. Nós vamos, na hora que formos transportar essa areia, não vamos transportar um peso extra em água, vamos transportar a areia o mais seco possível. Essa aqui é a casa onde ficam os funcionários que cobrem os turnos. Hoje 12 por 36, é uma economia fantástica em combustível, em conservação de veículo, e então por esse motivo nós, tanto na B1 quanto na B12, fizemos com que esses funcionários tivessem um conforto mais, um lugar mais agradável para passar o seu tempo de trabalho. Aqui é um campo de reflorestamento, que está localizado ao lado, por conta de intervenções que nós fizemos perante a parte ambiental. Está totalmente licenciado, está sendo acompanhado, os relatórios estão sendo feitos, entregues para a CBRN, tudo de acordo com norma legal, tudo bem explícito e bem feito. O que nós já enfrentamos na situação da B1? 2006, houve uma estiagem em que, normalmente na nossa região, chove em torno de 1.300 milímetros por ano. Nós tivemos em 1960, depois tivemos em 2004, e teoricamente, segundo meteorologia, esses eventos se repetiriam em torno de 30 anos, mas como está tudo mudando, se repetiu em 2 anos. Então foi o ano de 2006, dia 14/11/2006. Nós não tínhamos água mais para bombear para a cidade. Ia parar.
Pelo ordem, presidente.
Pois
não. Pedir para... Tem como aumentar 5 ou 10 minutos a mais?
Não tem, irmão. Eu já havia informado ao início que não tem. Só peço para acrescentar os 20 segundos que o irmão pediu à parte, por favor.
E, então, esta é a situação que a gente enfrenta. Não tinha água, no dia seguinte ia parar, acabou chovendo, a coisa continuou a funcionar, certo? 2011 foi uma inundação. Nós não temos mais a característica de uma área, a área que é a B2. Isso aqui é a dragline, tirando do córrego tudo que foi arrastado pela enxurrada. Não se faz a ideia da força que vem essa enxurrada, que vem desde...
Como... Havia informado, Ulisses, a gente agradece porque a tribuna livre em si, pelo segundo regimento, é apenas 10 minutos. Né? Eu acho que eu até pedi para o Antônio informar o início. Por isso que eu até pedi para os vereadores não fazerem usar partes para que o senhor pudesse concluir o assunto.
Pois uma parte, presidente.
Pois não.
Pela ordem. Até entendo que a gente precisamos nos reunir para rever essa situação. Realmente 10 minutos se torna um tempo muito... muito curto para uma apresentação desse sentido. Embora a gente tenha entendido, talvez quem está assistindo não consiga ter então, entendido de forma correta. Então, eu até peço desculpas, Ulisses, de que o tempo não é o tempo suficiente, mas, infelizmente, é o regimento que a gente precisa sentar aí, presidente, dar uma olhada nessa situação, porque uma situação como essa, por exemplo, a gente precisa, é de informação importantíssima para o município e, infelizmente, a gente fica...
Pode interromper, mas aí fala com os vereadores.
Até porque nós agora fazendo a pergunta, a gente abre aí o espaço para ele concluir o raciocínio dele nas perguntas, né? Acho que isso aí ficaria, né?
Teria que interromper. É que não tem a pergunta, seria só os 10 minutos da utilização da palavra. Se algum vereador solicitar, a gente pode interromper a sessão por 5 minutos para que ele possa concluir para nós. Poderia ser convocado, os vereadores poderiam fazer a convocação e ele vir um dia, e aí a gente faz como foi feito com a secretária de saúde.
Não, se deu para entender, são duas situações que a gente vive lá. Se foi possível entender, para mim é o suficiente. Porque o fato é...
Pela ordem, presidente.
Pela ordem. Vamos suspender a sessão por 5 minutos para que o Lúcio possa concluir.
Pode continuar? 5 minutos. 5, conta aí. Em 2013, a mesma situação de inundação, então isso veio se repetindo a cada ano, cada ano, cada ano. Alaga a casa de bombas, aquele painel antigo, totalmente sob a água. Pode seguir. A parte externa, que era aquela tomada de água, essa aqui é a dragline, tirando, nós não temos mais um leito de rio, ficou tudo no mesmo nível. A areia subiu de uma forma que nivelou todo o terreno, correto? Aqui era a entrada para captação, tinha umas barreiras aqui com um saco de areia, etc., desceu tudo. 2014, a mesma situação. Olha o que arrasta... a força que a enxurrada tem, arrastando até troncos, olha, passou aí, ó, tronco que se encaixa na saída da água, que a gente não pode mais manobrar a comporta. Esse é o grande problema. Pode seguir, Milena. E aspectos da inundação, a velocidade do rio, 2015... Mesma situação, aqui a gente já havia levantado o muro de captação, O rio da mesma forma, cheio de areia, mesma coisa. E só para complementar, essa situação hoje já não acontece com frequência. Por quê? Fizemos um dique, aprendemos com os holandeses, né? Fizemos um dique em volta, levantou-se todo o sistema de captação. Essa caixa de cabine blindada está fora da altura da invasão da água, então, e tem uma porta blindada, tem uma comporta. Se por acaso a água entrar por baixo, tem uma bomba que dá conta, tira essa água, então a gente já não sofre mais o problema de inundação. Sofre sim com a questão do acúmulo de areia, que quando ela acumula, o Pedro teve a oportunidade de ver, nós não temos como captar água. Então tem que parar e a turma do SAI se dedica com bastante esforço e esmero para poder fazer essa captação. Nós temos todas as licenças ambientais já para fazer isso, do DAE, da CETESB. O que está empacando é a conversa entre a CETESB e o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o DNPM. Um quer a outorga, o outro quer a minuta. Enquanto os dois não se baterem, eu vou acabar tendo que ir a São Paulo buscar essa minuta para entregar para a CETESB e a gente ter, finalmente, a possibilidade de estar trabalhando com uma empresa para se fazer a retirada periódica dessa areia. É a única forma que nós temos para trabalhar. Eu acho que, pelo que eu tinha hoje, e talvez a dúvida que surgiu, Pedro, não sei se eu fui capaz de satisfazer os senhores vereadores, tal, é o que eu tinha para dizer. Estou à disposição, se precisar de algum esclarecimento dentro dos 2 minutos e alguns segundos. E me proponho, a hora que for preciso, a gente fazer uma excursão até esses pontos para nós sabermos o que é e o que a gente precisa. Já foi conversado com o engenheiro eletricista, que ele vai determinar qual é o tamanho da encrenca que nós precisamos, porque existem motores de 350 HPs com uma voltagem de trabalho de 440 volts, que isso é totalmente fora do mercado. Então ele é muito específico, mas esse engenheiro eletricista vai trabalhar na situação de ver a possibilidade de se colocar esse gerador. Existe também a possibilidade, como já alguns funcionários do Carlinhos sugeriu, de se colocar uma motobomba tocada com um motor diesel. Então a gente tem que ver quem é que é o possível, qual é que é o viável. Correto? Você também.
Obrigado, Lista. A gente agradece a sua presença, tá?
Eu que agradeço.
Como também os demais funcionários do SAI. Seja sempre bem-vindo na casa.
Vocês também por lá, né?
Bom.
Até mais.
Tchau. Retornaremos aos trabalhos da nossa sessão. Solicito ao primeiro secretário, e em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada, senhores vereadores, para a ordem do dia.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti.
Presente.
Ginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre primeira discussão e votação, projeto de lei número 100 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3A da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 389.425,80. Oriundos do recurso do QESE, para atendimento das despesas decorrentes aos termos de colaboração celebrados entre os municípios e as entidades educacionais de ensino fundamental barra compensatório de Garça. Especial. A mesa informa que a Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos apresentou emenda ao projeto, Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda apresentada.
Deixa eu pegar. Isso aqui é para construção de escola? Mas isso aqui é muito bom. Mas aí o dinheiro do PES é para investimento em ensino. Emenda ao projeto de lei número 100/2018. Artigo 3º do projeto de lei número 100/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fundep e demais despesas, 40% do ensino fundamental e compensatória. Subvenções sociais. Fundep e demais despesas, 40%, subvenções sociais no valor de R$ 330.625,80. Fundep e demais despesas, 40% ensino especial. Subvenções sociais, R$ 58.800. Comissão de Orçamento e Finanças, Contabilidade de Obras e Serviços Públicos.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda ao projeto de lei número 100 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, a emenda informa que será deliberada nessa mesma sessão por se tratar de matéria oriunda da comissão de permanente de acordo com o artigo 155. Em discussão global, o projeto com a emenda. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta os secretários e servidores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a palavra rapidamente, apenas para justificar meu pedido de parecer nesse projeto, por conta do pedido do Executivo para a utilização de recursos do QESE para destinar para entidades do município. Então, o recurso do QESE ele passa a ser utilizado para cumprir um termo de colaboração. A lei do QESE, ela não permite expressamente a utilização desse recurso com o pagamento de pessoal. Então, por esse motivo, eu solicitei a Procuradoria Jurídica da Casa para que analisasse essa questão, porque obviamente que esse dinheiro ele entrará nos cofres das entidades e as entidades utilizarão para custeio. E o principal custeio das nossas entidades hoje é pessoal, certo? Com o atual termo de colaboração, onde não há mais funcionários públicos dentro das entidades, essas entidades hoje gastam a maior parte dos seus recursos com o pagamento de pessoal. Mas, após consultar o jurídico analisou a questão da 13.019, e a 13.019, ela possibilita que recursos do QESE sejam encaminhados para as entidades, para atender entidades do terceiro setor. Por conta disso, o jurídico não viu nenhuma ilegalidade. Eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida por conta de uma certa contradição entre ambas as legislações, mas eu vou seguir o parecer do nosso, jurídico. Permito.
Eu até ia usar a tribuna também, porque pelo que eu também, através daquela desapropriação da rodoviária, a gente acabou analisando vários fatores, né? Sobre o QESE, né? E o QESE também, no meu ponto de vista, eu, embora tendo parecer favorável do jurídico da casa, o recurso do QESE, ele é destinado para reformas, construção, referente a ensino. Pelo que eu me lembro, naquela ocasião onde a gente levantou essas questões, porque a própria vereadora Patrícia, na ocasião, pediu a CPI da reforma e construção da rodoviária velha e lá constava que foi desapropriado com os recursos do QESE, então por isso a gente fez o estudo naquele momento. E daí eu também...
Gerou uma certa dúvida.
Gerou uma certa dúvida com relação a isso, né? Porque está repassando um recurso que é destinado para ensino como convênio para as instituições.
Então, eu acho que... Eu conversei bastante com o jurídico, eu tentei Para mim, eu honestamente, eu não estou 100% convencido de que esse recurso pode ser utilizado pelas entidades para pagar pessoal. Eu fiquei em dúvida, mas depois de uma pesquisa ampla realizada pelo nosso procurador, ele deu seu parecer favorável e eu vou seguir o parecer dele. Eu acho que o grande problema disso, né, acho que o cerne da questão, e que eu vejo como um problema, é que infelizmente, um recurso que antes nós estávamos utilizando para investimento, né, tanto é que houve desapropriação da rodoviária, para a realização de reformas, é um recurso que hoje passa a entrar para custeio. Né, sinal, se a prefeitura está fazendo isso, é prova de que ela não tem recurso próprio para encaminhar para as entidades, está utilizando o recurso do QESE para isso. E eu acho que o grande problema é esse. Infelizmente, é um recurso que nós poderíamos utilizar para investir e a gente passa a utilizar agora simplesmente para custear as entidades. Mas acredito que, na questão da legalidade, embora eu tenha ficado com algumas dúvidas, o nosso procurador, ele deu parecer favorável e eu vou seguir o parecer dele. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 100 de 2018, em primeira discussão e votação. Em votação, a emenda. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria absoluta, o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabrete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Ferreira.
Sim.
Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto. A emenda ao projeto de lei número 100 de 2018, em primeira discussão e votação. Item 2. Entre em discussão e votação únicos o projeto de lei número 102 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera as leis número 5.192 e 5.193, ambas de 6 de fevereiro de 2018, alterando o valor das contratações junto à Caixa Econômica Federal. Em discussão global, o projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulto os secretários e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, esse projeto, ele é uma alteração no projeto que já foi aprovado aqui nessa casa há alguns meses atrás, quando o prefeito solicitava, então, 3 milhões de reais de financiamento, autorização legislativa, para contratar um empréstimo de 3 milhões de reais para obras no Distrito Industrial e mais 3 milhões de reais para recapeamento, certo? Esse era o projeto original. Naquela ocasião, eu fui favorável aos 3 milhões para o Distrito Industrial e fui contrário aos 3 milhões do recapeamento. E eu justifiquei naquela época o seguinte, que eu acredito que a gente não pode viver em cima de financiamento, em cima de empréstimos. E eu acho que é necessário que haja bom senso, porque, honestamente, na minha visão, a questão fiscal da atual administração hoje é bastante questionável. Eu não me sinto nem um pouco confortável em autorizar financiamentos, autorizar empréstimos, para uma administração que fechou 2017 com 3 milhões e meio de déficit, ou seja, gastou 3 milhões e meio de reais a mais do que arrecadou de recurso próprio no ano de 2017. Agora, em 2018, Nós já temos problemas com fornecedores em atraso, temos problemas com médicos dizendo que não estão recebendo em dia, né? Já médicos já, que inclusive têm nos procurado, têm comentado a questão, alguns médicos. Nós temos hoje uma situação, até ontem pelo menos, que é quando eu tenho informação, que o IAPEN está já atraso no recolhimento da cota patronal. 2 meses já de atraso, que a prefeitura não recolhe, cota patronal. Isso é bastante grave, bastante preocupante. E agora entra um projeto que está alterando, simplesmente. Ele mantém aqueles 6 milhões, mas destina 4 milhões e meio para Distrito Industrial e 1 milhão e meio para RECAP. E não tem nem como votar separado, tem que votar tudo junto, porque o projeto não nos dá essa possibilidade de votar artigo por artigo. Então, eu honestamente não me sinto nada confortável em aumentar o valor que nós já aprovamos, inclusive com o meu voto, de 3 milhões de reais para essa obra de infraestrutura no distrito. Eu acho que essa administração ela precisa ainda provar muito que ela trabalha com responsabilidade fiscal, que ela está comprometida com as contas públicas do nosso município. Ainda tem muito que provar. Eu acho que deveria contratar os 3 milhões já aprovados e numa outra oportunidade, num outro momento, né? Quebra esse projeto em dois. Quebra esse projeto em dois, contrata 3 milhões, vamos acompanhando o desenrolar dessa situação financeira da prefeitura, vamos entendendo como é que está sendo gasto os recursos públicos, e aí então, se julgarmos essencial, se julgarmos que há um controle de gastos, a gente então poderia vir a liberar um recurso adicional. Então, o meu voto hoje para esse projeto vai ser não. E o meu voto não significa manter os 3 milhões de reais para Distrito Industrial. E eu faço aqui mais uma observação, porque eu acabei de sair de uma campanha, nós acabamos de sair de uma campanha para deputados, e em muitas empresas que eu fui, em muitas reuniões que eu fiz, eu abordei exatamente essa questão, a falta de representatividade que nós temos na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Analisem bem, um deputado estadual, ele tem aí, de emenda parlamentar por ano, alguma coisa em torno de 4 ou 5 milhões de reais. E eu comentava, em todo lugar que eu ia, que a gente aqui em Garça está acostumado a viver de migalha. E é uma realidade. A gente vive de migalhas. E essa é a maior prova disso. A nossa prefeitura, para conseguir viabilizar uma obra no Distrito Industrial, ela não consegue simplesmente buscar um deputado que nos destine aqui 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, como cidades até do porte da nossa conseguem. E por que conseguem? Porque tem representatividade de fato. Não essa representatividade que significa o deputado vir aqui de vez em quando mandar 100 mil reais, 200 mil reais, agradar uma entidade aqui, agradar uma entidade ali, e esses deputados permanecem no poder e a gente continua vivendo de migalha. Então, eu aproveito também esse projeto para que a gente faça. Aqui nós estamos numa casa legislativa, uma casa com políticos, para que a gente faça uma leitura, para que nas próximas eleições a gente possa tentar viabilizar uma candidatura local, tentar viabilizar uma candidatura que realmente tenha chances de se eleger, que realmente tenha chances de transformar. Porque agora, um financiamento desse, provavelmente vai ser aprovado 6 milhões, isso vai custar muito caro para a nossa população. Sem dúvida alguma. E, aliás, não é o único financiamento que foi solicitado pelo nosso Poder Executivo. Já estamos aí, acho que em 13 milhões solicitados. 13 milhões de reais. Quanto que isso vai custar? Certo? Então, custa caro realmente. A nossa falta de representatividade custa caro. E eu não estou dizendo aqui, fazendo nenhuma crítica por conta de eu não ter sido eleito, não é isso. Tanto é que eu já falei isso na semana posterior à eleição, né? De realmente a cidade se unir em torno de alguém. De alguém que provavelmente talvez nem seja político, porque o político não vai unir mesmo, né? Que não seja um político, né, de grupos específicos, porque realmente ninguém vai conseguir unir. Mas eu acho que são pontos a serem analisados justamente quando entra um projeto desse na nossa casa. São 13 milhões de reais, isso custa caro, e nós estamos vendo agora, como eu disse anteriormente, uma prefeitura que eu tenho certeza absoluta que se esses financiamentos começassem a ser pagos agora, essa administração não teria condições de pagar, porque não está conseguindo pagar hoje, honrar com seus compromissos hoje, de forma satisfatória. Os números mostram isso. Se tivesse que pagar isso agora, a partir de agora, já não ia ter condições. E ainda assim eu sei que essa casa vai aprovar. Ainda assim, nós sabemos que vai aprovar, que já aprovou tudo que entrou, os 12 milhões, 13 milhões, tudo foi aprovado, e eu acho que nós precisamos ter pé no chão. Por isso, ao invés de autorizar esse aumento de 4 milhões e meio, de 3 milhões para Distrito Industrial, para 4 milhões e meio, eu vou votar contra nesse momento. Para mim, permanece os 3 milhões, vamos iniciar essa obra, e bola para frente, o vereador tem uma parte, permita.
Não, eu estava aqui pensando, mas que, já que o vereador me concedeu a oportunidade, realmente é um dilema. E eu estava raciocinando justamente isso. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer politicamente. E essa questão, para mim, esse binômio investimento, geração de emprego, que para mim fica na minha cabeça, né? Hoje eu entendo que diante da situação o investimento seria melhor na geração de emprego. Futuramente você estruturar um distrito industrial para gerar empregos, na minha visão hoje é melhor que infraestrutura, por exemplo, RECAP e outras formas de infraestrutura, porque você vai gerar emprego que vai gerar futuramente tributos para o erário, né? Então,
não, sem dúvida, eu concordo. O problema é assim, a análise que eu faço hoje é de tudo que já foi solicitado, né? De tudo que já foi solicitado. Nós temos, como eu disse, 13 milhões de reais aprovados nessa casa já para financiamento. Temos 13 milhões aprovados. Uma parte é PEMAT. Não saiu ainda, até onde eu sei. Não saiu ainda, mas pode sair. O que nós aprovamos pode sair. Nós daqui somos responsáveis por aprovar. Se depois o recurso será disponibilizado ou não, é outra história, né? Até, inclusive, o vereador Pedro Santos fez um requerimento perguntando já o que havia sido aprovado. A gente viu que há muita, que praticamente tudo está sob análise ainda, ainda não houve liberação, mas pode haver. E a Câmara não pode simplesmente sair aprovando tudo, né? Que isso é realmente dar um cheque em branco para a administração. Então, por esse motivo, eu mantenho os 3 milhões de reais. Eu não sei exatamente hoje em quanto está o projeto. O número que eu me lembro das obras de infraestrutura do distrito eram 2 milhões e 800, mas já faz alguns anos, por volta de 2 anos, que a gente tinha essa estimativa. Provavelmente esse valor aumentou alguma coisa. Mas eu prefiro manter os 3 milhões e até por conta da questão de eu não poder votar o projeto de forma separada, por conta da forma como ele foi estruturado, eu vou votar não hoje, para permanecer o projeto aprovado anteriormente. Obrigado.
Consulta o senhor secretário essa hora dos inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu vou só fazer uma observação que o vereador Paulo André disse. Eu acho que a cidade, ela realmente precisa de representatividade. E eu vi muita gente falar para não votar em forasteiro, mas queria dizer, Vossa Excelência, que para você conseguir se eleger, você tem que buscar voto em outra cidade também. E em outra cidade você também vai ser forasteiro, né, no caso, porque só os votos aqui do nosso município, a gente não consegue eleger um representante a nível estadual ou a nível federal. Porque, só lembrando que dentro do estado você concorre com pessoas lá de São Paulo, né, de Sorocaba, de Rio Preto, que são cidades de 500 mil habitantes. Você pegar Campinas, tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, só o voto do colégio de Gás, você não elege ninguém. Então,
uma parte, pois vereador. Não, eu concordo com o vereador, sem dúvida. Há uma dificuldade muito grande, né, em conseguir essa eleição, sem dúvida alguma, mas nós tivemos, nessa eleição mesmo, em torno de 10, quase, sei lá, de 5 a 10 deputados que se elegeram na faixa dos 20 mil votos. Entendi. Nós temos 35 mil eleitores em Gaia, certo? É apenas uma observação. Tá, que vota 28 e tal, tudo
não,
bem.
Não, 35 mil eleitores, mas que vota 24. 28. Não, 28 não. 24, 25 no máximo. no máximo. É, se você acompanhar todas as eleições, você vai ver que é 24, 25 no máximo. Né? Tem muita gente que já morreu, não foi lá cancelar, não tem jeito de cancelar o título morto, né? Então é em torno de 26. Tem, então assim, mas enfim, eu acho que é louvável, né, a gente ter um representante mesmo, mas e só o nosso colégio eleitoral a gente não consegue eleger um representante a nível estadual e a nível federal também. Então tem que fazer um bom trabalho, né, ficar mais popular, não Vossa Excelência ou outro que quiser ser candidato, e buscar votos em outras cidades também. E assim a gente consegue. E com relação aos 4 milhões de um deputado, que o vereador disse, 4 milhões, é lógico que o deputado, para se eleger, ele tem que fazer um colégio eleitoral. E os 4 milhões não dá para ele destinar 100% para a cidade de origem dele. Fica difícil, porque como que ele vai destinar 100% dos recursos que ele tem para fazer investimento, né? Ele tem que fazer no seu colégio eleitoral, nas cidades que ele foi votado. Então, por isso que, às vezes, o pessoal fatia esse recurso. Ele dá 100 mil para uma cidade, 200 para outro, naquele foi mais votado, ele dá um pouco mais, e assim por diante. Porque é a maneira que um candidato tem de fazer política, né? E de conquistar, né? Se reeleger para futuras eleições. É assim que funciona. Representatividade é assim. Você tem que representar, mas não só no seu município, porque o dinheiro ele é curto também. Eu acho assim que tanto o executivo quanto o legislativo, ele tem que buscar verbas a nível federal, tá? Que são recursos maiores e que possa ajudar mais o município, entendeu? No caso dessa infraestrutura do distrito, que já faz muito tempo, aliás, o último investimento que a gente fez no distrito industrial em Garça, em infraestrutura, foi no distrito, como é que chama? Oliveira Sobrinho ali, né? Esqueci o nome ali, do lado da RCG. Ali ficou 17 anos sem ter guia, sarjeta, aquela rua do fundo, que inclusive até hoje está sem infraestrutura. Se alguém for lá, vai ver que não tem asfalto, não tem guias, nem sarjeta, não tem galerias fluviais. Então, assim, não é, recurso, assim, nós não acabamos, né? Em 17 ou 18 anos, não acabamos nenhum distrito que a gente tem em infraestrutura. Né? E agora a gente vai pegar o investimento, é lógico, eu concordo, para colocar em outro distrito e fazer funcionar. Mas o que eu vejo assim, que o erário não tem como. Como que o executivo vai fazer investimento com o recurso do erário, sendo que a conta para fechar, como o vereador disse, é em cima da pinta, ou às vezes nem fecha. No caso, o vereador tinha os números aí e viu que não fechou. Mas aí vai fazer o quê? Né? Então, o cara vai administrar que jeito, né? Que jeito que vamos administrar a prefeitura? Não tem recurso, então vamos só pagar as contas e não vamos criar oportunidade.
Uma parte? Não, é só uma observação. É o que eu estou dizendo. É a questão das prioridades. Por isso que eu falei, foram 13 milhões solicitados, né? Mas é questão de prioridade, porque não dá para inviabilizar o futuro também, né?
Entendi. Não, eu só estou fazendo uma justificativa no meu voto aqui, vereador. Até porque Vossa Excelência também fez uma justificativa no seu voto. O que eu quero dizer é o seguinte, o executivo ele entra e a conta ela fecha, ela não tem recursos próprios para fazer investimento no município. Acho que inclusive até recapeamento aí, tapa buraco, prefeitura tá, não tem para fazer. Os tapa buraco é muito pouco, eu acho que faz aquela meia sola, tá? E agora, o que acontece? Você tem que fazer o quê? Então vamos sentar na cadeira e ficar quieto. E não vamos fazer nada. O distrito foi desapropriado, né? Vossa Excelência até sabe, eu acho que foi uma coisa muito boa que o gestor passado, né, que é o seu pai, fez aquela desapropriação. Eu acho que é interessante para o município, nós precisamos de terra. Porque como você gera emprego? O que você vai fazer para a indústria vir para a Garça? A primeira coisa que tem que fazer é ter espaço para poder colocar uma indústria em cima. E nós não temos hoje. Hoje não tem. Se uma empresa falasse, ó, eu vou para a Garça hoje instalar, não tem. Vai colocar onde? A prefeitura vai... É incentivo. A prefeitura incentiva como hoje? Hoje não tem. Então, se vier hoje, que se alguém tiver uma empresa, é lógico, aqui em Garça ela não vai instalar. Primeiro, não tem espaço. Você não tem terreno para fazer o básico, o simples, o dever de casa. O que, que é? É gerar oportunidade. E hoje Garça não gera oportunidade. Essa é a palavra correta. A cidade de Garça hoje não gera oportunidade. Por quê? Porque não tem espaço para colocar uma indústria. A não ser se pegar uma indústria dessa parada, a prefeitura retomar
né? Que eu acho que demora um pouco, porque quando você dá um terreno, ele passa aqui pelo Poder Legislativo, depois vai o projeto para o prefeito, ele sanciona, e para reverter isso daí, tem todo esse trâmite aí legal. E mesmo assim, o dono do terreno ele vai brigar na justiça, e assim por diante. Tem advogados aqui, a vereadora Patrícia é advogado, o Rafael é advogado, sabe como é que funciona, né? É uma retomada diária aprovada pelo Poder Legislativo e sancionado e doado pelo Poder Executivo. Então, assim, o que eu vou justificar meu voto aqui pelo seguinte: ninguém, no momento e nem no futuro, com o dinheiro do erário, com recursos próprios, o prefeito não consegue fazer nada. E o financiamento, como eu estou aqui em 3 mandatos, eu vou falar, voltar ao recurso do PAC, que o governo federal lançou naquela época, era o recurso de aceleração ao crescimento, e todas as cidades, ela recebeu, cidade naquela época de 50 mil habitantes, recebeu caminhão, recebeu máquinas, e depois teve também o projeto de aceleração ao crescimento. Teve obras, financiamentos a custo, a juro baixo, que o município foi contemplado também. Então, são uma oportunidade que o prefeito tem para captar esses recursos e fazer o investimento no município, que de outra forma eu não vejo, a não ser se tiver algum vereador aqui ou um prefeito muito bem relacionado com o governo federal ir lá e convencer um deputado ou o presidente a falar assim, ó, vamos direcionar um recurso para a Garça para, né, investir no Distrito do Céu de Garça, que eu acho que hoje não é tão fácil assim. Eu acho que até através de relacionamento a gente consegue, quem tem muito bom relacionamento, mas fora disso eu acho muito difícil. O que eu vejo assim, até eu concordo com o vereador Paulo André, na preocupação dele, né, tá, na preocupação dele para os governos futuros, né, com relação a esses parcelamentos, mas eu não posso concordar também na geração de oportunidade. Então, eu acho assim, o prefeito, ele é o chefe do executivo. É lógico que nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades também de gerar desenvolvimento no município. Eu vou votar sim no projeto, né, acreditando que esse recurso virá e vai ser investido rapidamente no Distrito Industrial. Tá? Eu acho que é uma oportunidade, como o vereador Parente disse, de fomentar, né, e também desenvolver o município. Se tem empresa para vir para a Garça, aí é outra coisa, mas pelo menos nós vamos ter área para fazer a doação se alguma empresa futura quiser instalar no município. Eu acho que nós temos que preparar o terreno, tá? Preparar o local para que as empresas, é o mínimo, é o básico, é o feijão com arroz que o Poder Executivo tem que fazer. Ter um lugar para alocar as empresas. Com relação ao recapeamento, eu acho que Garça, né, a gente vê aí também todo dia uns converseiros aí, ó, Garça não tem onde mais colocar buraco, né? Os buracos, eles estão, né, indo agora para a calçada, porque na rua não tem mais onde, já vi postagens assim. Então, os buracos agora estão pulando para a calçada em alguns bairros, né? Vou falar que são todos. Então, eu acho que essa infraestrutura, ela é fundamental. Primeiro, por quê? Porque carro, quem tem carro? Quase todo mundo tem carro. Isso daí gera também, né, prejuízo para quem tem carro. Com relação à moto, andar também. Então, assim, eu acho que as vias públicas, ela tem que ser adequada, tem que ser melhorada para que as pessoas possam ir e voltar com segurança e também com tranquilidade. O que eu não estou discordando do vereador, não acho que o seu posicionamento na questão de contas, ele tem fundamento, mas, na minha opinião, acho que o município, ele precisa ser mais dinâmico. Quem está no executivo precisa ser mais rápido. 4 anos passa rápido e as obras têm que ser feitas. E é uma oportunidade para que a gente possa aprovar, tá? Quem concordar, é claro, né? Eu acho que a opinião de cada um prevalece, mas eu acho que é a oportunidade da gente, né, dar esse crédito para que possa sair alguma coisa no município. Então, por isso eu me posiciono aqui e voto pelo sim no projeto. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Quase desisti de usar a palavra porque foi feito com muita destreza e inteligência pelo vereador Bacana e pela parte do vereador Reginaldo Parente, onde eles colocaram perfeitamente também o meu ponto de vista. Né? Então, eu venho só para dirigir a palavra agora aos vereadores, inclusive, principalmente, o vereador Paulo André, no sentido de talvez repensar a situação do voto não, vereador, já que nós não estamos mudando o valor da contratação, se nós estamos aumentando para 4,5 aqui o investimento no distrito, está caindo para 1,5 o do asfalto, né? Então, não vejo aqui nenhuma modificação do que foi feito. Já que o senhor aprovou e o senhor foi a favor dos 3 milhões do projeto anterior que estava relacionado à infraestrutura desse distrito, então, peço que o senhor possa repensar, talvez, na situação, porque continua sendo para essa mesma finalidade, né?
Uma parte, vereador.
Concedo, vereador.
Até uma crítica que eu faço à forma como o projeto foi apresentado, porque da forma como o projeto está, eu sou obrigado a aprovar os 6 milhões e não apenas os 4,5. Porque se eu conseguisse aprovar apenas os 4,5 para o distrito, eu aprovaria. Eu até aprovaria, com algumas ressalvas, mas aprovaria. O problema é que da forma como o projeto está, a gente aprova 6 milhões e não apenas os 4,5, entendeu? Meu ponto de vista. Mas eu quis deixar claro essa questão.
Sim, entendi. Em outra demanda, eu acredito também que a colocação do vereador Reginaldo Parente foi muito feliz, relacionando a geração de emprego, geração de renda para o município. Nós temos sim que evoluir de alguma forma, né? Como o vereador Bacana mesmo disse, fazer isso com recurso próprio acho que se torna praticamente impossível para qualquer prefeitura nos dias atuais. E se a gente ficar preso ao recurso próprio, a gente não evolui como prefeitura, como cidade. Então, defendo aqui veementemente essa alteração. Acredito que a prefeitura, o prefeito, ficando atento aí ao nível de endividamento do município, coisa que está acontecendo, que não está ultrapassado, acho que nós não teremos aí esse tipo de problema. Em relação aos 13 milhões já aprovados por aqui, embora tenha sido aprovado, não existe a contratação, né, como o vereador mesmo disse, e eu não tenho como ponderar nem pontuar essa situação. Acredito que seja, na verdade, mais uma situação onde o prefeito tenta se prevenir caso ocorra taxas de bom uso e programas que nós possamos aí nos adaptar a essas aprovações aí. Eu acredito que seja mais esse pensamento do prefeito. Temos aí 13 milhões embora aprovado, mas não tem nenhum centavo ainda contratado. Então, para quem escuta 13 milhões de empréstimo, acha que a prefeitura já emprestou 13 milhões e não emprestou esses 13 milhões. E se acontecer isso, tenho certeza que vai ser sempre com muita responsabilidade, respeitando aí o endividamento do município. Então, meu voto é sim no projeto, pensando na geração de emprego, pensando na geração de renda para o município, pensando na evolução do nosso município, pensando no tanto de desempregado que nós temos na cidade, no tanto de desempregado que nós temos no nosso país, sabendo também que dependendo do recurso próprio, dificilmente conseguiríamos aí terminar esse distrito de qualquer forma. Então, meu voto é sim, peço aos vereadores que ponderem essa situação. Nós temos aí praticamente 13 milhões de desempregados no nosso país. E sem a geração de novos empregos, esse número pode aumentar ou então se manter. E a ideia é que esse número diminua.
Você permite uma parte, vereador?
Concedo sim, vereador.
Não, então, só para fazer uma observação, eu lembro que eu votei contrário à questão do aluguel, né, de barracão. Porque é o seguinte, a prefeitura ela está emprestando um montante agora para fazer um investimento na infraestrutura. Então, só queria fazer essa observação. Agora você pega esse recurso, que eu acho que tem prioridade, né, para fazer isso, que é fundamental, como eu já disse, mas que na hora que as pessoas estiverem assistindo, que for doar um terreno, fazer observação, para que faça para o cara realmente construir e gerar emprego, não construir barracão e alugar, que aí eu sou totalmente contrário, por isso que eu queria fazer essa observação.
Vereador, eu compartilho totalmente da sua colocação. Eu acho que a especulação de imóveis no distrito tem que ser uma coisa que tem que ser combatida realmente a partir de agora da nova legislação. A gente sabe que a partir do momento que ele se torna proprietário, preenchendo todos os requisitos, é uma situação diferenciada, né? Mas, obviamente, construir para especular e revender, eu concordo totalmente com o vereador. Então, só voltando no assunto, sou favorável ao projeto, sou favorável ao investimento... Sou favorável ao investimento na geração de emprego, sou favorável a esse formato, até porque, como já foi dito aqui, se dependesse apenas de recurso próprio, mais uma vez, não teríamos distrito encaminhado e nem funcionando. Peço, então, o voto de todos os vereadores, pensando aí no momento que estamos vivendo com desemprego no nosso país.
Vossa Excelência concede uma parte?
Concedo sim, vereador.
É só confirmando que o órgão financiador, desde que seja sacramentado esse empréstimo, como Vossa Excelência sempre citou, não tem um centavo, só tem a autorização, né? Lembrando que foi até uma indicação técnica da Caixa Econômica Federal a alteração desses números. Por quê? Segundo a Caixa Econômica Federal, hoje há um montante maior de recursos a ser disponibilizado justamente na infraestrutura urbana para a criação e ampliação de distritos industriais. Foi até uma questão técnica da Caixa Econômica Federal. Os 3 milhões de infraestrutura para a cidade, para o distrito industrial, simplesmente se transformaram em 4,5 e 1,5, atendendo uma solicitação técnica da Caixa Econômica Federal. Obrigado.
De nada, vereador. E tenho certeza que para essa indicação técnica deve ter um estudo, né? E esse estudo deve estar com certeza amealhado ao momento que estamos vivendo de desemprego. Isso é óbvio, é o formato que talvez seja mais viável para a geração de emprego no nosso país, tentando aí de alguma forma buscar aí a oportunidade do emprego para aquele pai de família, para aquele jovem que está buscando seu primeiro emprego, ou para o pai de família que já está desempregado há um bom tempo. Sem a geração de emprego, sem a geração de renda, o município não evolui, os seus munícipes não evoluem. Então, eu peço aos vereadores que ponderem, que enxerguem por esse lado. A evolução do nosso município, a evolução do nosso país, passa pela mão do trabalhador. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas Edis, população que aqui me assiste também pela internet. Subo a esta tribuna para justificar o meu voto. Vou votar pelo sim. Primeiro, que não houve ampliação do montante originário. Uma simples migração, como foi dito aqui, de uma infraestrutura urbana para uma infraestrutura a nível de distrito industrial. E quando se fala em distrito industrial, me vem ao coração exatamente a questão do emprego. E nós sabemos que o nosso país passa por uma crise econômica, financeira, e que tem agravado, ocasionando perdas e perdas e perdas a muitos pais de família que vêm perdendo o seu emprego, a sua forma de buscar dignamente a sua sustentação. Então, quando se fala em geração de emprego, para mim, pessoalmente, eu penso naquele que recebeu um aviso prévio, eu penso naquele que meses e meses e meses está de forma informal buscando suprir as necessidades do seu lar. E quando a gente olha para essa realidade da possibilidade de gerar empregos através do investimento, certo, na infraestrutura, fazer com que indústrias venham a se instalar em nossa cidade, eu não posso, eu tenho que ser, meu voto sim. E porque ficar inerte diante de uma situação dessa, como dizia uma música, se eu não me engano, Raul Seixas, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Nós não podemos. Temos que enfrentar. Como eu já frisei nessa tribuna, eu sou contrário você emprestar para outra administração pagar. Mas nesse caso específico, em que famílias serão beneficiadas com a geração de futuros empregos, indústrias irão arrecadar tributos que reverterão em prol do nosso município, meu voto não pode ser outro a não ser o sim. Por isso, tomo essa tribuna para dar o meu posicionamento. E eu sonho, né? Como eu disse, eu sonho com uma Garça prosperando. Eu sonho com uma Garça onde as indústrias venham e se instalam. Eu sonho com uma Garça mais justa, né? Eu gosto de usar esse termo, mais justa, mais humana, mais igualitária, mais de oportunidades, principalmente para aquele que é menos favorecido. Muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Pois não. Não,
apenas uma observação que eu gostaria de fazer em relação a tudo isso que o vereador colocou, que há também outras ações que são importantes para geração de emprego, para atrair empresas, que são referentes a regularizações das áreas dos distritos atuais. Que, desculpe a sinceridade, mas a atual administração, ela simplesmente parou de regularizar as áreas do distrito. Quem tem área irregular lá, continua na irregularidade, sem produzir nada, e simplesmente não se toma mais as medidas que estavam sendo tomadas anteriormente. E isso, então, é algo também importantíssimo a ser feito, além do novo distrito, que obviamente todos nós somos favoráveis. Obrigado.
Muito bem frisado. Eu acho que até vou fazer, tendo essa sugestão na tribuna, né? Vou fazer um requerimento essa semana para que haja essa informação, viu, vereador Paulo André? Para que a gente possa se apropriar desses detalhes, né? Porque o que eu acho que o que importa é que empresas se instalem, que haja geração de novos empregos e que nós possamos ver o caixa da prefeitura sendo do erário público, né, sendo beneficiado pela arrecadação de impostos através de instalação de novas indústrias. E eu fico muito chateado. Meses atrás eu escutei, ó, a empresa A está saindo daqui, está indo para outra cidade. E instalar uma empresa aqui, ela não vem mais. Então nós precisamos reverter esse ciclo. Nós precisamos criar
condições.
Pois não.
Bom, primeiramente, eu acho que assim, você tem que gerar oportunidade para a empresa de Garça. Se você for no distrito industrial, você não vê nenhuma empresa de fora que veio assim. É uma ou outra, mas deve ser muito pequena. Você fala assim, ó, vem uma empresa lá de São Paulo para instalar aqui, que eu acho que é que a logística aí, ela, eu já conversei com pessoas dessa questão, é difícil. Mas eu acho que você tem que gerar oportunidade para as empresas que estão lá na incubadora de empresas e que precisa de um terreno para construir. Eu acho que essa oportunidade é fundamental. Você tem que gerar, primeiro, dar oportunidade para as pessoas aqui e também buscar de fora, que eu acho isso daí, que é muito interessante para o município. Mas eu acho que é fundamental, nós temos um local aonde as empresas que estão em Garça poder ter um espaço maior para poder crescer. Essa que eu acho é que é interessante.
É importante frisar. E aonde vem, onde está lá? Uma média empresa, a pequena empresa também vai estar lá. E aonde está uma pequena e uma média empresa, há uma possibilidade maior de uma grande empresa se instalar. Então, por isso, nós temos, colegas vereadores, lutarmos, né, junto com o executivo para viabilizarmos toda e qualquer ação que venha efetivar a instalação de novas indústrias em nosso município. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores. público que nos assiste e os internautas. Bem, eu não ia falar nada, não. Mas, diante de tanta explanação aqui nessa tribuna, eu me lembro bem que as pessoas, os pais de família, eles precisam ter emprego. E o antigo, o ex-prefeito, deixou lá, já reservado, um novo distrito industrial. E como eu acredito que o trabalho enobrece o homem, todo homem precisa ter um lugar para trabalhar e para sustentar a sua família, eu venho aqui nessa tribuna dizer que sou a favor, sim. Nós já aprovamos e estamos apenas mudando os valores. Boa noite, muito obrigada. Meu voto é sim.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana, como líder de bancada, por 5 minutos sem a parte.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu só para finalizar, eu fiz parte da comissão de distrito industrial durante 4 anos. Então, eu aprendi muito sobre o distrito. Embora os vereadores aqui muitos são novos, mas eu acho que os vereadores vão lembrar. Na verdade, no primeiro mandato, eu briguei muito por coisas irregulares que aconteceram no distrito. Fiz até inimizades lá, tá? Pessoas que usavam irregularmente, terrenos que estavam parados há 9 anos e estavam lá sem fazer nada, comércio de terreno, pessoas querendo vender terreno sem ter um prédio em cima. Vocês acreditar, isso é fato, entendeu? Acho que, então, por que que... naquela ocasião eu fiquei com problemas, né? Porque o poder econômico, sabe, né? Todo mundo que é vereador aqui, mexer com o distrito industrial, é complicado, porque lá é a geração de emprego. Tudo bem, eu até concordo, é a geração de emprego, mas para quem trabalha correto. E para quem usa um terreno público que é de toda a sociedade e tem um benefício individual. Benefício tem que ser coletivo, tá? Terrenos e qualquer próprio público tem que ser fim de atividades para beneficiar coletivamente, não individualmente. Então, quando entra esse tema distrito industrial, como eu participei, eu vi que acontecia muita irregularidade. E ao decorrer de tempo e a gente colocar em discussão aqui na Câmara, foram melhorando as coisas no distrito industrial. A vereadora Patrícia lembra muito bem de alguns casos que a gente colocou na tribuna, já que nós temos 3 mandatos aqui, acho que nós dois, né, os vereadores que mais mandato tem na Câmara aqui. Então a vereadora lembra muito bem de tudo que aconteceu com relação ao distrito. Terrenos que não eram usados, inclusive o vereador Paulo André até tem terreno que tem casa, moradia, piscina e etc, que não é a finalidade do distrito industrial. Não é a finalidade. A finalidade do distrito industrial é você doar terreno para geração de emprego. Eu também, pode colocar aqui na tribuna, eu discordo totalmente de alugar prédios no distrito industrial, eu discordo totalmente. Arrendamento, pessoas que a empresa faliu e vai alugar, isso não existe. Distrito industrial é só por um objetivo: você gerar emprego e renda, tributo para o município. É isso, a finalidade do distrito industrial é transformar a matéria em produto. Essa é a finalidade do distrito industrial. Não existe outra finalidade do distrito industrial: transformar a matéria em produto e gerar emprego. Essa é a finalidade do distrito industrial. Então, eu concordo com muita coisa, mas discordo em muitas coisas aqui que foram discutidas aqui nessa Câmara Municipal. Eu queria dizer que também empresas de fora instalar no município é muito difícil. Não vou falar que é impossível, mas é difícil. Nós temos o quê? Que trabalhar nas empresas do município, nas empresas pequenas do município, dar um incentivo para que ela possa crescer, como muitas empresas que começou em Garça e cresceu. PPA começou aonde? Começou em Garça. Hoje é a maior empresa que nós temos. É um orgulho para o município. Você pega a Massa Paulista, é um orgulho para o município. Aliás, todas as empresas são orgulho para o município, mas eu estou citando algumas das maiores que nós temos no município, que começou em Garça e se transformou aí em grandes empresas a nível nacional. Vou citar exemplo, PPA, ICG, Garen, são empresas que são conhecidas, né, em boa parte da América Latina, até, né, até em outros continentes também. Então, acho que assim, é interessante. Eu acho que o Poder Executivo, ele tem que trabalhar e incentivar empresas que nascem em Garça e poder fazer crescer. O que o Poder Público pode fazer? Não pode fazer muita coisa, não pode renunciar à receita, né? Então, qual que é o maior incentivo para a empresa? É doação de terrenos, para que ela possa, né, ali ampliar a sua empresa. Então, eu adoro discutir essa questão de distrito industrial, mas de uma maneira séria, de uma maneira correta e que realmente seja utilizado para um fim só, gerar emprego. Muito obrigado e boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha, no qual, através da pessoa do professor Letério, eu saúdo os demais presentes. Bem, importante nós salientarmos algumas partes de algumas falas que já foram ditas aqui na tribuna. Como bem foi mencionado pelo vereador Paulo André, nós não podemos votar por artigos nesse projeto. Ele veio num todo. Nenhum vereador é contra melhorias para o distrito industrial. Mesmo porque, como também disse aqui o parente, teremos uma maior geração de empregos. Só que eu gostaria também de salientar que hoje a nossa cidade também tem o comércio. Então, os empregos, hoje em Garça, eu acredito até que o comércio seja o maior gerador de empregos que nós temos. Então, os investimentos também precisam ser direcionados para esta parte. Então, isso é um fato que nós devemos nos esforçar mais, pedimos melhorias. Então, não vamos esquecer do nosso comércio. E, infelizmente, não veio dessa forma separado. Mas também não é uma garantia de que esse dinheiro vá sair. Eu acredito sim que será aprovado, né, por maioria de votos aqui pela Câmara, mas aí tem todo um processo. Você vê que a lei ela é de fevereiro, nós já estamos no final do ano, então a Caixa ela faz uma análise de todos os municípios, obviamente que esperamos que venha um dinheiro para a nossa cidade. Agora, um outro fator que você também mencionou, Paulo André, é a responsabilidade. Você enumerou aqui vários fatos que vêm acontecendo na cidade de Garça sobre o endividamento do município. Então, acho que quem nos acompanha também pela internet tem que ter um bom raciocínio em não achar que o vereador que está votando de maneira contrária está querendo prejudicar a cidade. Isso não acontece. Mas nós também temos que analisar as finanças aqui da nossa prefeitura. Então é isso que eu gostaria também.
Permite uma parte, vereador?
Claro, vereador.
Responsabilidade, eu concordo com a Vossa Excelência, né? Mas a responsabilidade é total do gestor. É lógico que a gente aprova o crédito, não quer dizer que ele vai gastar já os 4 milhões de uma vez. Mas a responsabilidade está na lei de responsabilidade dos gastos públicos, é do Poder Executivo. A partir do momento que você está aprovando um crédito, e aí ele tem que ter a sua pasta lá, né, a sua secretaria, que tem, é lógico, o seu secretário e os seus subordinados lá, que vai também orientar a fazer o investimento. Então,
é o que a gente espera, né?
Então, uma responsabilidade total do Poder Executivo. A gente vota no crédito, mas quem tem a responsabilidade de gastar e fazer o investimento é o Poder Executivo, na minha opinião.
Sem dúvida alguma. E outro ponto também, parente, que você aqui mencionou, e acredito que nós todos aqui devemos ir atrás dessas outras informações do distrito que já temos, né? Paulo André comentou, você também disse que fará esses requerimentos, eu acho isso muito justo, e que a gente traga também todas essas informações para a nossa comunidade. Então, eu deixo aqui também os parabéns para você, viu, parente, por ter enumerado e estar se preocupando em resolver também essa parte do distrito já existente. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, o vereador Paulo André como líder de bancada por 5 minutos, sem a parte.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu volto na tribuna rapidamente, apenas para deixar mais clara ainda a minha posição e discordar de algumas coisas que foram ditas. Eu acho que a responsabilidade sobre o acompanhamento das finanças do município é sim da Câmara Municipal. Caso contrário, não precisaria nem de projeto. Senão a gente não precisaria nem aprovar. Certo? Se nós não tivéssemos responsabilidade sobre aquilo que se gasta, aquilo que se pega de empréstimo, nós não precisaríamos aprovar, o prefeito faria lá por decreto. Então existe sim uma responsabilidade nossa. Nós somos um poder que tem como uma das suas principais características fiscalizar e autorizar ações do Poder Executivo. Então, nesse sentido, é evidente, tudo que foi dito aqui, todo mundo concorda, que nós precisamos gerar emprego, nós precisamos investir em distrito industrial, nós precisamos recapear as ruas da cidade, nós precisamos dos postos de saúde com remédio, com médicos, nós precisamos do nosso hospital maravilhoso, nós precisamos de tudo isso. Isso aí, chovendo molhado. Agora, nós temos de analisar as questões com equilíbrio, e é isso que eu busco fazer sempre, e é isso que eu estou fazendo agora. Por isso que eu digo, veja bem, votar contra o projeto de hoje não é votar contra o investimento no distrito industrial, até porque, como eu disse anteriormente, se o projeto tivesse vindo de forma diferente de como ele veio, que desse para a gente votar apenas no investimento do distrito, eu votaria. Agora, eu acho que 6 milhões é muito no contexto que eu já coloquei aqui anteriormente. Eu acho que são muitos financiamentos solicitados por essa administração. Eu percebo que essa administração está tendo uma dificuldade enorme em honrar seus compromissos financeiros. Como eu coloquei, foi 3 milhões e meio de déficit já no primeiro ano. A situação hoje não parece ser melhor do que isso. Na verdade, parece estar bem pior pelo que se escuta e pelo que se verifica. Porque 2 meses já sem pagar, por exemplo, a cota patronal do IAPEN é algo grave. É algo que, inclusive, pode vir a inviabilizar esse financiamento. Porque isso pode ocasionar uma perda do CRP, por exemplo. Então, eu acho que nós temos, sim, que fazer uma análise bastante equilibrada sobre investimentos e sobre as questões relacionadas a investimento e custeio da máquina pública. Então, por isso, veja bem, o meu voto, ele é sim para o distrito industrial, que fique claro, ele é sim para o investimento em distrito industrial, que, aliás, já está aprovado em 3 milhões. Certo? Já está aprovado, e inclusive esse financiamento de 3 milhões de reais para o distrito industrial foi aprovado nessa casa por unanimidade de votos, se eu não estou enganado. Aprovado por unanimidade de votos. Agora, na época eu disse que eu achava que para recapeamento, a cidade, agora mesmo a prefeitura recapeou algumas ruas, né, quer dizer, deve ter feito com dinheiro de emenda ou com aquele dinheiro do PAC ainda, não sei qual foi a origem do recurso, mas quer dizer, a prefeitura ainda consegue, ela vai tocando, ela vai fazendo, né? Agora, se não, pega 15 milhões de reais, recapeia a cidade inteira e depois não consegue mais comprar nem de pirona para pôr no posto de saúde, porque não tem dinheiro daqui 2-3 anos. Então, quer dizer, a gente tem sim que levar em consideração as duas questões, tanto as questões financeiras quanto as questões relacionadas à importância dos investimentos. Em relação a outro ponto que foi colocado, em relação ao distrito atual, ao nosso distrito atual, o vereador Bacana colocou bem, ainda há muitas questões de irregularidades lá. Durante a gestão passada, se eu não me engano, em torno de 28 lotes foram retomados. 28 lotes retomados e destinados para empresas que passaram a produzir. 28 lotes que estavam ociosos. Isso gerou muita briga, muita polêmica. Muita gente se aproveitou disso, inclusive politicamente. Me lembro, eu estava aqui na Câmara. Quantos embates nós tivemos aqui. Agora, nós temos situação, até hoje, está na justiça porque a administração passada entrou na justiça, ganhou, não sei em que pé que está isso agora. Mas nós temos sim área no Distrito Industrial onde não tem empresa nenhuma, é uma casa com piscina e churrasqueira. É uma casa com piscina e churrasqueira. Não tem empresa nenhuma lá. Não tem empresa alguma funcionando ali. Eu sei que a prefeitura já ganhou ação para retomada da área, mas aí vem recurso e tal. Não sei em que pé que está. Espero que a administração
atual esteja atenta. Consulto ao senhor secretário, são mais vereadores inscritos. Isso é realmente muito importante se resolver. Consulto ao senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais... informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos acompanha aqui em plenário e pela rede mundial de computadores. Eu começo dizendo o seguinte, como bem frisou Reginaldo Parente, não há alteração no valor final, né? Foi apenas uma orientação técnica da Caixa Econômica Federal, porque hoje está, não sei se é correto falar mais fácil ou menos difícil, conseguir esses valores para a infraestrutura de distritos industriais, para criação, para melhorias. Então foi apenas uma questão técnica. E esse valor, até agora nenhum centavo foi liberado. E só vai ser quando o momento for propício. Não é assim. Porque só tem a autorização da Câmara. Não significa dizer que vai sair emprestando valores. Não é nada disso. Não é nada disso. Há muita responsabilidade nessa questão. A gente não pode se esquecer do seguinte, que esse espaço do terreno... Ó, vou espetar você agora, hein? Olha lá, vai ouvindo aí. Esse espaço do terreno nem averbado está. A prefeitura não tem posse desse terreno. Não tem posse. E outra coisa, ao final de 2016, algumas cessões de terrenos foram feitas pela Câmara Municipal. Só que, pelo fato da prefeitura não ter a posse, mereceu o parecer aqui da casa, parecer jurídico contrário. E isso foi parar no Ministério Público. Por quê? Porque estava cedendo um terreno que não era da prefeitura. A prefeitura não tem a posse, não tem a escritura que é dela.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Bom, em primeiro lugar, o vereador está confundindo dois conceitos. Então eu vou explicar. Em primeiro lugar, a prefeitura tem a posse, ela não tem a propriedade.
Ela tem a escritura?
A propriedade, ela tem a posse e não tem a propriedade.
Mas você não pode ceder somente mediante a escritura?
Eu entendo que não. Não, aliás, o vereador me permite uma parte? O vereador me permite uma
parte?
Claro,
claro.
É o seguinte, quem doa a área é a prefeitura através de um termo de doação. A Câmara autoriza a prefeitura a realizar a doação. Portanto, o projeto de lei que o vereador cita está totalmente dentro da legalidade, no meu entender e no entender do jurídico da época e do prefeito municipal. Mas apenas para que você entenda. Não, vocês encaminharam, alguém de vocês deve ter encaminhado para o Ministério Público,
não,
e aí?
Foi na época, foi em 2016, mereceu o parecer jurídico contrário aqui da casa e foi para o Ministério Público, porque tinha posse, é assim que fala, não tinha posse, mas tinha propriedade.
Uma parte,
ou o contrário.
Uma parte.
Pode falar.
A prefeitura tem a posse, mas ela não tem a propriedade ainda por conta das discussões de valores. Agora, é estranho até que o vereador se preocupe tanto com o parecer da Procuradoria Jurídica, sendo que já votou contrário a pareceres da Contradoria Jurídica da Procuradoria Jurídica da Câmara dezenas de vezes aqui nesses dois anos.
Dezenas?
Ah, por aí, hein, vereador?
Dezenas? Algum de propriedade? Algum de terreno?
Uma parte?
Claro.
De terreno eu não sei, porque essa administração...
Então nós estamos
porque essa administração até agora...
Nós estamos falando de terreno.
Essa administração até agora ficou totalmente inerte em relação a isso, então não teve nem projeto para votar, nem sim, nem não.
Então, a inércia advém do fato da administração passada ser tão competente, mas tão competente, que enrolou todos aqueles que foram à Câmara, que são... empresários sérios que até nos procuraram. Falou, mas e os terrenos lá que foram doados pra gente? Prefeitura não tem escritura. Como que vai doar um negócio que não tem escritura? É público a coisa? Como que você vai vender uma casa sem escritura? Não é a escritura que determina que a gente é dono? Eu acho que é, né? Posso estar enganado.
Uma parte, vereador.
Mas eu acho que é escritura, ou não.
Uma parte, vereador.
Vamos lá.
A prefeitura, ela pode encaminhar o projeto de lei para a Câmara, para que a Câmara autorize a doação, porque essa posse que a prefeitura tem, ela não há mais a menor possibilidade de reversão. Não se reverte mais. E, aliás, o que o vereador deveria estar preocupado é por que em dois anos da atual administração ela ainda não conseguiu essa propriedade, sendo que já está há dois anos na gestão. É isso que o vereador deveria estar preocupado.
Ué, mas não foi você mesmo que falou que está na justiça? Como que vai acelerar a justiça?
Uma parte.
Vamos lá.
Se o vereador quiser, depois eu ensino o caminho das pedras. Talvez a administração não esteja sabendo fazer, mas a gente sabe. Se o vereador quiser, a gente dá uma consultoria para a administração.
Tanto sabe que foram quatro anos e não conseguiram a escritura. Fica imaginando se não sabia. Fica imaginando que não sabia. Teve quatro anos, 48 meses, para conseguir a escritura. Não conseguiu. E depois a culpa é dessa aqui. E é tão legal isso daí, falando em termos jurídicos, que está no Ministério Público. Será que o pessoal que foi enganado pela administração anterior, que compareceu à Câmara Municipal achando que estava ganhando um terreno, sabe disso? Será que foi avisado isso para eles? Eu acho que não. Né? Eu acho que não. Então, assim...
Uma parte, vereador.
Oh, tá. Vamos lá, eu não nego uma parte porque é o momento.
O vereador que é a lista das pessoas que se sentem enganadas pela atual administração e os motivos pelos quais se sentem enganadas?
Enganadas?
Pela atual administração? Ah, o vereador, porque esses empresários aí, eles souberam desde o início como é que funcionava todo o trâmite.
Não,
da autorização legislativa.
Ou
então
mesmo.
Traga algum empresário aqui para falar isso que você está falando em nome de pessoas que certamente não te deram essa autoridade para falar.
Eles sabem mesmo, tanto é que vieram perguntar para a gente. E os terrenos lá, quando que vai
Uma pegar? Parte, vereador?
Paulo André, aí não dá para mim.
Por favor, não é permitido usar parte do
eu já permiti.
Cite o nome dos empresários que disseram para o vereador que foram enganados.
Não cedeu a parte, por favor.
Cite o nome dos empresários que disseram para o vereador que se sentiram enganados. Dado
um minuto na fala do vereador Marcão, por favor.
Não pode negar que eu não dei a parte, né? Não pode, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Bom, então, se esse pessoal não sentisse enganado, não teria procurado a gente. Não vou falar que muitos me procuraram, um só me procurou. Falou, mas a gente estava contando com aquele terreno. Ué, que terreno? Vai lá ver, é um pasto. O novo distrito industrial deixado é um pasto. Fica do lado da Estância Amazonas, é aquele espaço lá. Porque eu até acho, não sou entendido no assunto, hein? Que 4 milhões e meio para fazer a infraestrutura lá daquele pasto não seja suficiente. Eu acho, não sei. Não vou aqui afirmar porque eu não sou entendido. Agora, quando a pessoa é enganada, realmente eu pesco de longe. Tá? Então, foi o caso. Quantos empresários aqui da cidade caíram nessa conversa? Eles sabem que hoje está no Ministério Público esse espaço, que a prefeitura não é dona, só vai ser dona quando tiver escritura. Oficialmente, tecnicamente, é assim. Por quê? Porque foi pago um determinado valor, proprietário não concordou, entrou na justiça e está enrolado. Quanto tempo que vai demorar isso? Não sabe, está na justiça. E é a atual administração que está demorando para resolver. Está na justiça. Então o terreno do distrito industrial, que hoje é um pasto, é aquele sentido Garça Marília, quando pega a Estância Amazonas, que mereceu um tratamento especial. Estância Amazonas. Do lado esquerdo da Estância Amazonas, para quem passa, um terreno declinado, é lá.
Uma parte, vereador. É o último, prometo.
Vamos lá.
Porque o vereador tem 9 minutos pela frente, né, pode falar durante 20 minutos, e eu gostaria, então, que o vereador, nesses 9 minutos, nos contasse, né, a nós, vereadores, e a todos aqueles que estão nos assistindo, o que é que foi feito pela atual administração, nesses 2 anos de mandato, para resolver a questão desse distrito, do anterior e gerar emprego na cidade. Afinal, é uma administração que teve, segundo consta, um apoio forte de empresários, né? Quais foram as ações da atual administração que tiveram algum tipo de efetividade? Afinal, metade do mandato já foi. Se o vereador puder, eu gostaria de ouvir 8 minutos sobre tantas benfeitorias que foram feitas nesses 2 anos. Eu agradecerei muito.
Na verdade, Vossa Excelência está enganado, porque são 8 mais 5. E para desespero, 5 não tem a parte. Né? Então ainda tem 5 minutos. Pode deixar. Bom, as atitudes. Pode ter certeza que as atitudes, com um terreno que parece um pasto, que foi deixado... Um pasto. É um pasto. Em 2 anos não dá para fazer muita coisa, não. Volto a dizer, em 48 não foi feito nada. Não, tá na justiça, né? Se tivesse pago integralmente o que o dono quisesse, hoje estaria com a escritura.
Uma parte, vereador?
Ué, mas você falou que era o último.
Ah, mas o vereador... Mas eu acredito na bondade do vereador... de me conceder mais uma parte, até para enriquecer o debate, né, vereador?
Então, só se você me prometer que eu vou aprender mais alguma coisa. Vamos lá.
Vai aprender, sempre.
Vamos lá.
O vereador é inteligente, aprende fácil. Ó, a administração passada desapropriou a área, fez o projeto, pagou o valor da avaliação judicial, realizou o projeto... apresentou o projeto na CETESB e aprovou na CETESB, aprovou nos outros órgãos competentes. Enfim, a coisa vinha caminhando, vinha andando, certo? Era um projeto que veio caminhando, veio se desenvolvendo. Mas, infelizmente, nos últimos 2 anos, nada se ouviu falar a respeito disso. De fato, é um pasto. Claro que é um pasto. É uma área a ser desenvolvida. Mas desapropriar, acertar toda a questão burocrática, né? Fazer projeto, desenvolver projeto, criar o projeto, aprovar nos órgãos competentes, isso leva tempo, isso leva tempo, custa, certo? E isso foi feito. Agora, eu perguntei o que foi feito nesses 2 anos e infelizmente fiquei sem resposta.
Bom, essa parte, convenhamos, não digo que é mais barata, é bem menos cara do que essa da infraestrutura, né? Convenhamos, ou não? É, né? Então nós estamos hoje aqui tentando a liberação de 4 milhões e meio, que eu acho que lá, pela situação do terreno, né? Gasta-se até muito mais. Lá dava para fazer, sei lá, o que dá para fazer naqueles barrancos lá, naquelas... Porque, né? E ou eu estou muito enganado, ou essa parte que foi feita é a menos custosa, menos onerosa. Né? Posso estar enganado. Agora, o que foi perguntado a mim, o que foi feito? Eu acho que o correto é responder o que vai ser feito. E o tempo vai se incumbir disso daí. Agora, também, se levar esse projeto pelo lado político e não pelo lado técnico, não vai fazer nada lá também. Não vai fazer nada. Tem que se ver o lado técnico da coisa. Primeiro, quando que a justiça vai dar um ponto final nesse embate? Nós temos aqui um proeminente e respeitado funcionário público estadual que atua no Poder Judiciário. Aliás, muito elogiado pelo trabalho dedicado à população em geral. Tem como a gente cravar um tempo da justiça? Como? Então foi feito com tanto planejamento, que, sabe, está lá enroscado até hoje. Não, volto a dizer, não tem a escritura. Eu acho, não sei se eu estou errado, se você não tem a escritura, você não é o dono, tecnicamente falando.
Deixa eu me permitir uma parte, vereador.
Vamos lá, Pedro.
Eu só gostaria de colocar uma observação.
Vamos lá.
Eu estou com a resposta do requerimento aqui, número 870, que eu fiz para o senhor secretário Tirucumar. Só para mérito de informação. Ele colocou que o projeto número 5.142 de operação de crédito PEMAT, modernização tributária de 3 milhões, continua em análise. A operação de crédito do FINISA, número 5.193, de recap das vias públicas, continua em análise. A operação de crédito FINISA, número 5.192, estrutura do Distrito Industrial, 3 milhões, continue análise. E apenas o 5.176, operação de crédito do Desenvolvimento de São Paulo, que era em relação às máquinas, de R$500 mil, que foram aprovados. E a operação de crédito Avançar Cidade, saneamento básico, de 3 milhões, continua em análise. Então, dos R$12.500.000 que foram aprovados à autorização legislativa, apenas o R$500.000 do projeto 5.176 que foi aprovado, né? Foi colocado que não havia sido nenhum centavo. Então, foi R$500.000 por enquanto.
Então, foi aprovado, não sei se já foi gasto. Eles estão falando aí que foi gasto?
Eles colocaram que já foi aprovado, tem dando andamento. R$500.000 do projeto 5.176, operação de crédito do desenvolvimento de São Paulo, em relação às máquinas.
Ah, tá, das máquinas. Tá. E esse é do Desenvolve São Paulo.
Isso.
Né? Bom, mas em termos de distrito industrial, é isso que eu queria dizer.
Só permite uma parte, vereador, você está encerrando. Posso... O senhor permite, Ana? É que falta uns minutos. Falta um minuto, é rapidinho.
Claro, Antônio Franco.
Não, então,
um sorriso desse.
Eu peguei aí a sua fala final, questão de que a prefeitura ela tem a posse e não tem a escritura. Não, só para fazer uma observação, você tem razão em partes, tá? Mas quando você compra um terreno e você paga, né? Mesmo você não tem a estrutura, mas você tem o poder de estar usando ele. Né? No caso ali, a prefeitura, quando não há concordância em ambas as partes, ela deposita em juízo. Mas dá o direito da prefeitura poder usar.
Foi o que foi feito. Né?
Foi o que foi feito.
Inclusive, Vossa Excelência estava na época, né?
Isso.
Sabe de todos os detalhes.
Só que, só para finalizar, na desapropriação, a parte que era desapropriada, se ela não concordar, ela pode pedir uma reavaliação. E foi o que foi feito.
Foi o que, foi o que aconteceu. Está na justiça, a gente só torce para que a justiça seja rápida. Por falar em ser rápido, Fravete. Não? Só isso?
Foi acrescentado um minuto na palavra do vereador.
Ah, mais um minuto?
Então, só para finalizar, então, se me permite, vereador. Então, assim, a questão é o seguinte, então, como foi desapropriado e o proprietário não concordou com o valor, ele pede uma reavaliação. E no caso, se houver uma reavaliação favorável ao proprietário, a prefeitura tem que pagar a diferença e daí está tudo certo.
Torçamos para que tudo dê certo, né, e que num dia esse pasto venha a se tornar um distrito industrial. Obrigado por enquanto.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto número 102 de 2018.
Dono Franco Santos Bacana, sim. Dei Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Fábio, Rafael José Frabretti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Senhor presidente, 9 vereadores votaram pelo sim, 3 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 102 de 2018, em discussão e votação única. Grande expediente, passemos aos trabalhos. Que seja feita a leitura das indicações.
Indicação 123/2018 da vereadora Janete Conesse, sugerindo ao prefeito realizar a operação tapa-buracos na Alameda dos Jasmins, no residencial do Bosque. Indicação 124/2018 do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito proceder à limpeza e manutenção de bueiro localizado na rua Guarantã 906, pois quando chove, o mesmo se enche de água e inunda até a casa, causando transtorno aos moradores.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
959/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito informações sobre o termo de colaboração com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
960/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre o decreto 8589/2017, onde foi outorgada a permissão de uso dos imóveis que especifica a Associação Garça Futebol Clube.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o segundo secretário se há vereador inscrito.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro Santos, ou melhor agora, presidente Parente, né, assumindo a mesa, mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha aqui ao vivo e também pela internet. Bem, o teor do requerimento é o seguinte, Considerando que, através do decreto 8.589, foi otorgada a permissão de uso dos imóveis que especifica a Associação Garça Futebol Clube. Considerando que o artigo 2º do referido decreto deixa claro que as despesas com água e energia elétrica correrão por conta da entidade beneficiária. Assim diz o artigo. O imóvel localizado na Rua Maria Isabel 398 será utilizado com exclusividade pela Associação Garça Futebol Clube, excetuando a sala utilizada pela equipe de beisebol, sendo que as despesas com água, energia elétrica, correrão por conta da entidade beneficiária. Considerando que chegou ao conhecimento dessa vereadora que a associação não tem pago as contas de água de diversos meses, requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, oficie-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, informe. Referido decreto encontra-se em vigor? A Associação Garça Futebol Clube quitou referidos débitos junto ao SAI? Quais atitudes a municipalidade vem tomando em relação ao caso? Bem, aproveitando também que hoje nós recebemos aqui o diretor da autarquia, Ulisses, e eu acabei, antes do início da sessão, questionando mesmo sobre o requerimento. O que o Ulisses me relatou? Que existem, sim, contas em atraso, inclusive eu coloquei algumas cópias, né, anexei ao requerimento, e que ainda não foram pagas. E que hoje ele até mandou mais um aviso de corte, mas que ele teria conversado com o pessoal que hoje representa o Garça Futebol Clube. Previamente, eles falaram que estariam conversando com o prefeito, pedindo uma dilação do prazo, também um parcelamento maior, mas que não pagaram as contas.
Se permite uma parte, vereadora?
Sim, vereador.
A senhora poderia informar quantos meses são? Fazendo favor?
Bem, vereador, eu não tenho assim os meses que estão em atraso, mas a gente tem um valor aqui, uma conta de R$ 5.765,00 e a outra no valor de R$ 489,77. Então, o Ulisses me relatou que esse valor ainda está em aberto e que haverá o corte. Ele me garantiu que, se não pagarem até amanhã, o corte será realizado. E eu acho que é o mínimo, né, que a gente deve esperar. Eu até falei, Ulisses, eu sei da importância do Garça Futebol Clube para a nossa cidade, mas, assim como nós também sabemos da importância de tantas outras pessoas que também precisam ter água no seu imóvel. Pessoas idosas, pessoas carentes. Por exemplo, esse ano mesmo eu procurei o diretor do SAI para relatar o caso de uma senhora que teria tido água, o fornecimento cortado, mas ela é doente, precisava, claro, né, da água para os seus banhos, para fazer a limpeza. Até ela usa aquela bolsinha de colostomia, e que ela não poderia ficar sem água, estava com dificuldade em pagar a conta. Então, dificuldade, as pessoas carentes também têm, e a água é cortada. Então, eu acho que a lei é para todos, tem que ser respeitada, e vamos aguardar aí um posicionamento.
Permite uma parte, vereador?
Sim, bacana.
Eu acho que a autarquia, ela tem, né, que cumprir com a lei. Né? Se no prazo não foram pagos, ele tem que ir lá, não precisa o vereador pedir para cortar, eles têm que fazer a função deles. Pagou a água, tem que ir lá e cortar. Agora, a vereadora faz um requerimento e, se amanhã não pagar, vai cortar? Não existe. Eu acho que tem uma lei, tem uma regra, tem que ser cumprida. Se dentro do prazo a pessoa não cumpriu, não importa.
É o que eu falei aqui, concordo com você.
Entendeu? Mas enfim, vamos aguardar.
E nós temos também outros casos que eu posso mencionar aqui, não só o corte da água das pessoas carentes, mas em relação ao decreto. Nós acompanhamos algumas pessoas que estão em moradia ou estavam em moradia com o benefício do aluguel social. Não pagaram a água, não pagaram a luz, veio a ação de despejo. Não é? E nenhum inquilino acabou sendo pago. A imobiliária acabou não sendo paga. Então a gente tem que ver também a validade desse decreto, considerando que esse segundo item não vem sendo cumprido. Eu não sei sobre as contas de energia, não sei se o vereador Antônio Franco tem essa informação, não sei também, mas é o mínimo que a gente espera, né? Um tratamento igual para todos. Como eu disse, tem aluguel social, que as pessoas aí sofreram as sanções que estão na lei, e nós temos aqui um decreto também que há de ser respeitado. Muito obrigada.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
961/2018, a vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito informar quais funções que a secretária da Saúde estará realizando agora com a vigência do convênio com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
962/2018, da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de a prefeitura contribuir com a metade ou o valor total dos custos dos enfeites de Natal no comércio.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Maranhão pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Maranhão.
Presidente Reginaldo Parente, mesa diretora, vereadores. Bem, eu volto à tribuna para falar sobre a iluminação e os enfeites de Natal no nosso comércio. Semana passada tivemos uma reunião na SIG, na qual a vereadora Janete também se fez presente. E o tema central foi sobre, obviamente, o Natal. No ano passado, foram muitas reclamações sobre a nossa cidade. A cidade não teve iluminação especial, ficou escura, então não teve um atrativo para que o consumidor viesse à noite às ruas e fizesse as suas compras. Infelizmente, a gente sabe que com a crise, as pessoas estão já gastando menos. Isso não resta nenhuma dúvida. O poder aquisitivo caiu, o desemprego aumentou. Só que o fator da decoração, da iluminação, é um atrativo para que as pessoas, não só de Gessa, a associação comercial, ela faz a sua propaganda em Gália, em Álvaro de Carvalho, como foi lá dito, né, Janete? A Janete estava presente e acompanhou. Nós precisamos dessas pessoas também aqui no nosso comércio. E foi lá também mencionado pelo presidente, pelo Galhardo, o valor que vai se gastar esse ano para ter uma boa iluminação e bons enfeites. Tudo fica em torno de R$40 mil. E em reuniões anteriores com a prefeitura, eu não sei se hoje vai ter alguma mudança, porque eles estariam se reunindo na SIG. Mas em reuniões anteriores ficou firmado que a prefeitura daria somente R$10 mil. Então, teríamos aí R$30 mil ainda que a SIG tem que bancar para fazer um Natal de fato bonito aqui em nosso município. Nós tivemos alguns comerciantes que acharam a quantia pequena e pediram a nós, representantes do Poder Legislativo, que fizéssemos um pedido para que a prefeitura aumentasse o valor. Até porque também a parte dos eletricistas não será ofertada pelo poder público. E foi mencionado que em anos anteriores a prefeitura fazia essa parte. Os eletricistas instalavam as lâmpadas, os enfeites. Então a despesa para a SIG ficaria...
Depois você me permite uma parte.
Sim, daqui a pouquinho eu permito sim, Janete. Então a despesa para a SIG ficaria... maior, né? Além de ficar só com os 10 mil, ainda teria que bancar com os eletricistas. Por que ficaria maior? Isso fazendo um comparativo com os anos anteriores, onde o ex-presidente da SIG, o conhecido Baianinho também, né? Ele falou, olha, na minha administração e na administração também do ex-prefeito, Ele dava, então, os eletricistas e 20 mil reais. Então, acho que é nosso dever vir aqui até essa tribuna e pedir. Afinal de contas, nós teremos aí uma grande expectativa por parte dos comerciantes para pagar o 13º, para gerar a mercadoria que estão investindo no final do ano. E para que as vendas, né, sejam boas, a gente precisa desses atrativos. Eu vou ceder a parte a você, vereadora, depois eu continuo a minha explanação. Fique à vontade.
Obrigada, Patrícia. Hoje, nós estivemos reunidos lá na Prefeitura Municipal, o presidente da SIG, o diretor, alguns comerciantes, e eles acertaram toda a questão de enfeite, tudo aquilo que foi reivindicado naquela reunião que teve na SIG. Hoje teve acordo entre prefeito e o presidente da SIG.
Você chegou a ouvir, você estava presente, Janete, sobre os valores?
Eu participei junto,
E o que ficou firmado, você se recorda? Sobre a parte dos eletricistas, se a prefeitura vai estar cedendo, o valor, se passaria mais de 10 mil reais, você teria essa informação?
Eles entraram num acordo, na verdade, está oferecendo muito mais do que o presidente da SIG havia pedido. Então, eu não vou falar o que foi acordado aqui agora, porque tem bastante novidade e, com certeza, será uma surpresa para a população garcense no dia 7 de dezembro, a hora que...
Quando começa a funcionar à noite,
Quando começa a abrir o comércio à noite. Muito obrigada pela parte.
Eu que agradeço. Bom, eu acho isso importante, até porque, Janete, o ano passado, quando nós tivemos uma avalanche de reclamações, inclusive em rede social, sobre o comércio não ter a iluminação adequada para o período, e a própria administração disse que nesse ano Garça seria a cidade mais iluminada da região. Então, eu acho que se houve esse acordo hoje à tarde, nada mais justo. Então, vamos aguardar aí o dia 7, vamos aguardar também a resposta do requerimento, afinal de contas, nosso comércio merece. Eu gostaria até de frisar aqui ainda na tribuna, que eu não tive a oportunidade de falar isso lá na reunião da SIG, a qual eu não fui representando o Poder Legislativo, eu fui representando a rádio e também a loja de confecções, a Estúdio 20. Mas a rua ali, onde tem a loja emissora, nós nunca tivemos nenhuma iluminação especial, nunca tivemos brinquedo, nunca tivemos trenzinho. Enfim, mas isso não prejudica, porque se a cidade está iluminada, as pessoas acabam saindo, acabam gastando no nosso comércio. Então, a minha reivindicação é para todos, porque eu sei, por exemplo, a Angélica, o Sandrinho lá também estavam. E aonde eles ficam, onde eles têm a loja na José Augusto Escobar, acontece a mesma coisa. Dificilmente a iluminação chega até lá. Mas as ruas estando iluminadas, as famílias preferem ficar aqui em Garça. Tem um atrativo, para as crianças. E um outro projeto que nós também já aprovamos aqui, eu acho até que foi denominado, não me recordo, Natal Solidário, mas que viria R$ 8.500 para a cidade, para o Fundo Social, e que eu fiz um requerimento e veio que será feita uma decoração com garrafas estilo PET, garrafa PET. Então, acho que tudo isso pode também ajudar. Nós estamos aí no final do ano, tomara que dê tempo, em um mês, para que a cidade organize tudo isso, mas que no ano vindouro também a gente possa fazer campanhas de arrecadações às escolas, gincanas, com premiações, porque tem tanto município que a decoração é bonita com esse tipo de material, que nós não podemos ficar atrás. E vamos aguardar aí se de fato Garça, se a informação foi verídica, se Garça será a cidade mais iluminada da região. Assim espero. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 963/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar. Um, quais guardas municipais trabalham no cemitério nos dias 26, 27, 28, trabalharam no cemitério nos dias 26, 27, 28 do 10 e respectivos horários? 2. Encaminhar cópia dos comprovantes de comparecimento com os respectivos horários.
Consulto, senhor secretário, senhor orador dos inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinano pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, vereador presidente da mesa, Pedro Santos, vereador Compõe, os vereadores presentes, a plateia, os internautas. Bom, o motivo de eu fazer esse requerimento é porque a semana passada nós fomos surpreendidos por um furto grande lá no cemitério municipal, grande mesmo. Inclusive o túmulo do meu pai entrou no bolo, tá? E assustador, uma coisa muito horrorosa, deixou muita gente muito sentida. Eu fui um dos que fiquei muito sentido e tomei a dor, porque você faz uma coisa para cuidar, para zelar do seu ente. É claro, você tem que fazer em vida, né? Mas você faz, você cuida, que nem minha mãe paga por mês para uma pessoa lavar e cuidar daquilo ali. Todo final de semana está cuidando. Aí você chega lá, um vagabundo arrebentou tudo e levou tudo. Tá. Aí eu te pergunto, cadê o guarda? Tudo bem. Eu cheguei lá e eu perguntei para os funcionários que estavam no cemitério. E o que, que foi passado para mim pelos funcionários, Fábio? Na data, não tinha guarda. Então, eu estou perguntando no requerimento porque eu quero saber se realmente não tinha. Se havia um guarda ali, é muito estranho. Porque assim, foram retirados muito bronze do local. É muito bronze. Todos puderam acompanhar na rádio, no Facebook, porque eu mesmo fui um dos que postei por indignação. Porque é duro, hein? É duro. Teve pessoas, que famílias que me procuraram na minha casa.
Uma parte, vereador?
Só um minutinho, só concluir, vereador, eu passo a parte para você. Então, o que, que acontece? Teve um senhor que me procurou, ele enterrou a mãe dele fazia 15 dias. E pagou para fazer o serviço, chegou lá tudo arrebentado. É duro. Então, assim, eu acho que se esse guarda estava ali... Ah, pelo amor de Deus, hein? Então, assim, nós temos que tomar mais cuidado. Quando eu saí daquele cemitério, eu deixei 8 câmeras em funcionamento com DVR e tudo. Hoje não existe mais nada naquele local. Eu já fiz requerimento, já questionei, veio uma resposta totalmente evasiva.
Posso pedir uma parte, vereador?
Só um minutinho, só passar, pedir uma parte do... Pode falar, vereador.
Boa noite, Fabinho.
Boa noite.
Você está pedindo um requerimento aqui, dia 26, 27 e 28.
Isso.
Qual o dia exato que foi o furto?
Vereador, eu não sei o dia exato, tá? Mas eu estou perguntando...
Será que os 3 dias teve o... cometeu o furto lá na...
Olha, vereador, se os 3 dias cometeu o furto, eu não sei. Eu estou perguntando porque eu quero saber nos dias que estavam sem.
Eu estou questionando para o senhor só.
Sim.
Para mim saber o dia que foi só.
Sim, eu também não sei. Se eu soubesse, eu nem ia perguntar, mas eu entendi o que você quis dizer.
Não, mas 3 dias... Não, é porque eu achei estranho o requerimento 3 dias.
Entendeu? Não, eu estou perguntando nos 3 últimos dias porque os funcionários me disseram que não teriam guarda. Porque cai e coincide, vereador, de ser sexta, sábado e domingo. Tá?
Nos 3 dias, então.
Sim. Tá. Os 3 dias.
Obrigado.
Tá? Você. Nada. Então, assim, deixa eu só concluir, vereador, antes de... conferindo a resposta, a pergunta que o vereador me fez, que perguntou, pediu a parte, é o seguinte. Quando eu também cuidei daquele cemitério, havia esse problema com troca de guarda, transferência? Sim, havia. Só que imediatamente eu ia atrás para alguém ficar lá. Porque aquele local não pode ficar sozinho. Ele não pode ficar abandonado. Seu aparte, vereadora.
Obrigada, Fábio, pela aparte. Eu ia só perguntar, mas você acabou depois dizendo na sua sala, como você esteve no local, assim como eu também estive, né? E pudemos observar várias sepulturas que foram furtadas, esses objetos de bronze. Mas eu queria saber se você tinha informação. Então, não tinha vigia nesses 3 dias.
Então, vereadora, o que foi me passado pelos funcionários que estavam no local, são funcionários do município, é que teriam sido feito um remanejamento do vigia do local para outro setor. tá? Isso foi me passado pelos funcionários. Mas, como eu prefiro não pecar, não estou afirmando que não tinha, eu quero ouvir, eu quero ver documentação que me prove que realmente o guarda estava lá. Então eu estou perguntando para que tome as providências. Por quê? Porque a população vai pagar por isso. Eu vou ter que pagar para o pedreiro ir lá arrumar a tampa do túmulo do meu pai. Porque quebrou. Você entendeu? Então assim, eu já conversei com o pedreiro, ele vai ter que pagar. Agora, o túmulo do asilo foram furtados 70 e poucas argolas. É um prejuízo imenso. Não foi recuperada todas as argolas. Tá? Foram muito produto. Então assim, eu espero que a municipalidade tome providências. Porque a semana anterior eu até tinha feito um requerimento pedindo para que se pusesse dois vigias por causa da retirada da alarminete do local. Tá? Porque eu fiz um requerimento perguntando e a alarminete estaria retirando o sistema de monitoramento devido a ela ter perdido a licitação para a Life no nosso município. Então, quando eu trabalhava ali, fui eu quem pedi a colocação desse monitoramento. E hoje também não conta com isso. Tá? Esse monitoramento já não existe mais lá. Então, assim, não pode deixar ali largado, de maneira alguma. Então, o meu pedido é para que a municipalidade tome providências quanto a isso. Não estou julgando o guarda, se ele estava, mas é necessário que tenha. É necessário que se tenha o guarda. Porque se deixar, novamente vão voltar, vão fazer um estrago lá dentro. Infelizmente, porque morto não faz nada. Nós temos que ter medo dos vivos que estão aqui fora. O morto não vai fazer nada ali, para ele já acabou, já encerrou a carreira dele. Agora, infelizmente, a gente vai ter essa surpresa de chegar lá e ver quebrado uma coisa que você ficou um ano pagando e chegar lá e ter essa desagradável surpresa, né? Mas era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Bacana a subir a mesa. Boa noite a todos. Gostaria apenas de colocar um assunto, vou até puxar aqui. Como a gente está falando de segurança na área do cemitério e do velório, eu andei dando uma lida no decreto, na licitação nas normas de funcionamento do cemitério. E eu fiquei surpreso ao ler no decreto número 5.454 de 99, no artigo 8, parágrafo 1º, que diz aqui o seguinte: ficarão a cargo das concessionárias todos os serviços e despesas atinentes ao velório municipal, inclusive devendo manter um vigia e seguranças nas dependências do velório, com a finalidade de proporcionar mais segurança e comunidade às famílias do falecido. Ou seja, as funerárias também têm responsabilidade de manter um guarda lá, né? A gente sabe que lá tem passado por furtos, tem passado por roubos, e já que está as duas funerárias utilizando do serviço funerário do nosso município, eles também têm que cumprir esse artigo, que é manter um guarda lá, que não tem. Ah, mas o que um guarda no velório tem a ver com os roubos no cemitério? Com certeza vai inibir, né? E se a prefeitura, não é de agora, viu? Deixo bem claro que não é dessa administração. Já esse decreto é de 99, inclusive a concessão vai acabar agora em 2019. E desde que eu me conheço por gente, eu não lembro desse guarda e esse vigia dentro do velório. E por lei, as concessionárias que ganharam lá, as duas funerárias, elas têm a responsabilidade e a obrigação de manter um guarda lá. Inclusive, é motivo de um requerimento meu que está entrando agora essa semana, para que seja cumprido, né, enquanto está em vigência essa concessão, que seja cumprido esse artigo. Porque, querendo ou não, tem pessoas que vão ser veladas lá durante a noite que tem poucos familiares. Ficam dois ou três, eu já passei por isso, né? Ficam duas ou três pessoas ali naquela escuridão, o guarda do cemitério fica lá embaixo, né? Se Deus me livre, acontece alguma coisa ali, não tem ninguém. E as funerárias responsáveis por manter um guarda lá. Então, que seja cumprido o que foi assinado e feito o acordo quando foi assinado a concessão lá em 99. Obrigado.
Retorna à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 924/2018 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar por qual a previsão para realizar a realização da vistoria e início de reparos na calçada e em torno do lago artificial JK Wilson que estão disponíveis.
Discussão requerimento com a palavra.
Questão em desnível, desculpa.
Em discussão requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores e demais pessoas que acompanham a nossa sessão. Bem, eu fui procurada pelo Claudinei Miquelan, aqui da nossa cidade, e ele vem organizando com outros gaicenses algumas provas na vizinha cidade de Marília. Provas de corrida e também algumas caminhadas. E em oportunidade anterior, ele até já teria me enviado algumas fotos das condições de como está o lago, as calçadas do lago. Por quê? Porque esse grupo de pessoas estão querendo organizar um evento também aqui em nossa cidade, não só organizarem lá em Marília, mas também aqui no nosso município. E as calçadas lá estão com muitos problemas. Até foi feito um requerimento pelo vereador Rafael e veio a resposta que a prefeitura faria uma análise e realizaria essas obras. Então, eu até encaminhei essa resposta, como eles já teriam pedido anteriormente, depois o Rafael acabou fazendo o requerimento, eu mandei a resposta e eles me pediram, Patrícia, mas quando que eles vão começar a mexer? Porque a gente gostaria de se mobilizar muito em breve, para já no ano que vem a gente começar a fazer essas competições aqui no nosso município. Então, vamos aguardar, né, a resposta. Não é muita coisa que tem que ser feito. Eu até vi as fotos, depois acabei passando também pelo local. O que acontece? Os locais assim com desnível são devido a muitas árvores que acabam as raízes, né, estragando a calçada e em outras a destruição do próprio tempo. Então é algo assim fácil, simples de resolver e que nossa cidade também vai estar sendo beneficiada não só para essas competições, mas para a população não todo, porque afinal de contas, diariamente a gente vê as pessoas caminhando ali pelo lago e na área da concha acústica. Você pediu uma parte, eu concedo, Rafael.
Concede uma parte, vereador?
Sim.
Esse pedido que me fez foi o Dr. Claudinei.
É, a mesma pessoa.
É. E quando ele fez o pedido, ele até tinha falado da rua da base do lago, tinha o degrau era maior, era mais perigoso. E ali foi feito, inclusive, o reparo, né?
Sim, lá já foi feito.
Ele me procurou e pediu o reparo no restante da calçada. Então, só alinhando aqui que uma parte de onde ele tinha pedido anteriormente foi realizada e agora, junto com o seu requerimento, eu espero também que seja atendido, porque isso pode causar algum tipo de acidente, principalmente com pessoas de mais idade.
Exatamente. O importante é que ali é um local muito frequentado, né, e como você acabou de mencionar, não só as caminhadas normais, mas muitos idosos também usam aquele local. Então a gente espera que muito em breve a gente tenha essa melhoria. E até ele me passou, daí depois que eu fiz esse último requerimento, algumas fotos também ali da pista do Parque Jaime Nogueira Miranda, que também é um local muito bonito, não são todas as cidades que têm locais assim no nosso interior, então nós somos privilegiados em ter o lago, em termos o parque, né? E ali aquela calçada também precisa já passar por algumas melhorias. Então estarei também na próxima semana questionando a pista de caminhada ali do Parque Jaime Nogueira Miranda. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 965/2018 do vereador Pedro Santos, sustentando a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça para que, através do setor competente, informe se, de fato, a entidade manifestou desinteresse na continuidade de parcerias com o município de Garça, apresentando, em caso positivo, cópia da ata de deliberação da Assembleia Geral sobre o tema.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
966/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar em que data será colocado em via logradora e próprio público o nome da senhora Silvia Helena Navarro.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
967/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se houve a interrupção de bolsa aluguel social concedida à senhora Daniela e Fernandes Evaristo Bernardes e seus familiares, informando, em caso positivo, quais medidas estão sendo adotadas para realojar tal família e, em especial, os menores de idade envolvidos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 968/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder às manutenções necessárias do bairro Parque Real.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
969/2018, vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao jovem Leonardo Bernardo Lopes pela conquista do Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu deste ano, na categoria faixa roxa até 57 quilos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 970/2018, vereador Rodrigo Thierry, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rotatória que dá acesso à FAEF.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
971/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma vistoria na árvore localizada de frente à residência da rua Cícero Guanais Simões, 320, no Jardim Morada do Sol.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
972/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à necessária disponibilização de uma vaga especial para pessoas idosas ou deficientes físicas estacionarem aos seus veículos do lado do cartório do registro civil das pessoas naturais de Garça, facilitando assim o acesso aos serviços públicos desenvolvidos no referido cartório.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário. Sem vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
973/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se está nos planos da administração implantar no município a atividade delegada da Polícia Militar.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Mais uma vez, a todos, boa noite. Bem, voltando a falar sobre essa reunião que tivemos a semana passada na Associação Comercial, foi mencionado também pelos presentes, além da iluminação, da premiação, o que precisava para o Natal aqui na cidade ser bom. E um dos itens que a maioria se manifestou foi em relação à segurança. Infelizmente, a SIG também tem que contratar seguranças particulares e gastar cerca de 10 mil reais também com esses profissionais. E claro que os presentes acabaram questionando, e a Polícia Militar aqui do nosso município não atende essa demanda? Não atende. Infelizmente, nós estamos hoje com poucos profissionais, como é do nosso conhecimento, e aqui nessa tribuna, tanto a gente fala sobre a necessidade, o empenho que temos aí pela frente, de todos nós vereadores, em pedirmos aos governantes, aos deputados, um número maior de policiais aqui para o município. E naquela reunião, na SIG, nós tínhamos a presença de um policial militar. Ele acompanhava sua namorada, que é a Paula, da loja de Paula, e ele acabou mencionando a atividade delegada. Então, os policiais, eles, no horário de folga, eles acabam trabalhando. Nós temos uma denominação que é conhecida por DGEM, né, quando o Estado paga, e também quando o município paga esses policiais, que podem usar o seu uniforme, que podem usar o armamento, que podem usar viaturas, só que o convênio é feito com o município. E ele relatou que seria interessante que o nosso município fizesse esse convênio. Eu até me recordo, não sei se foi no mandato anterior ou no primeiro, mas até acredito que foi no primeiro, na gestão do Cornélio, que eu até tinha feito um projeto, mas não pode ser de autoria do vereador, pedindo para que o município firmasse esse convênio aqui em Garça. Isso acabou não acontecendo, os policiais foram até a Câmara Municipal, bacana deve se recordar disso, né, e acabaram por assinar também, um abaixo-assinado, pedindo, porque para eles é interessante. A gente sabe que o salário não acaba, né, não cobrindo todas as despesas. São tantos anos aí com reajustes pequenos, que obviamente nas folgas eles preferem, ao invés de estarem descansando, trabalhar. E isso também ajudaria de forma significativa a nossa população. Então, além da iluminação, acabou sendo feito o pedido pelos presentes, né, vereadora Janete, para que a gente colocasse em pauta também para o Poder Executivo a necessidade, e se existe essa possibilidade, né, com o orçamento que nós temos, de termos aqui na cidade de Garça a atividade delegada. Tomara que sim. Afinal de contas, nós temos, o vereador acabou aí de fazer um requerimento sobre o cemitério, né? Furtos estão acontecendo em todos os lugares, até no cemitério. E não foram poucos furtos, né, também que aconteceram nesse final de semana. Né, quem acompanha é o Garça Online, que também divulga as informações do setor policial, quem acompanha é o rádio aqui na nossa cidade, Rádio AM, né, as duas emissoras AM, a gente percebe que diariamente temos aí o registro de vários furtos. Esse final de semana foi assim estrondoso, muitos furtos na cidade. Então estamos com poucos policiais e de repente esse convênio vai ajudar não só né, em épocas em que o comércio está aberto à noite, obviamente, mas também durante todo o ano protegendo aí a nossa residência, os nossos prédios, né? Então vamos aguardar e torcer para que tenhamos uma boa notícia muito em breve. Sim, parente, claro.
Acho que já faz mais de um ano eu fiz essa indicação, né? E é um anseio dos policiais militares da 4ª Companhia, né, de Garça, e é o chamado bico fardado que eles falam, né? E eu acho muito interessante e espero que ele seja atendido, esse requerimento, porque certamente vai viabilizar uma maior segurança para a nossa cidade. Então, tem aqui o meu total apoio, né? Muito obrigado.
Eu que agradeço. Obrigada, vereador.
Consulte o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
974/2018, vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Centro de Conveniência Maria Leonor pela realização da 4ª apresentação do projeto Leitura, que contou com a apresentação de cerca de 180 crianças no Teatro Municipal em 31 de outubro de 2018.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
975/2018, do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito informar: A. Quando vence a atual licença da CETESB para utilização do atual aterro sanitário? B. Quais medidas estão sendo tomadas para solucionar o problema?
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e servidores inscritos.
Peço uso da palavra.
Eu falo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa e pessoa que nos visita. Bom, aterro sanitário, ele é uma... Estou usando a tribuna aqui porque já foi algumas vezes discutido a questão do aterro sanitário aqui do nosso município, aqui nessa casa. O aterro sanitário, ele fica ali no Jardim Freolélio, ali no fundo, naquela estrada ali. E ali também tem o pessoal que faz a coleta do lixo ali, tem a empresa ali. Então fica bem perto, né, a empresa do aterro sanitário. E o aterro sanitário, ele tem prazo de validade, né? Então a gente, não sei se vocês já chegaram a ver algumas reportagens de cidades vizinhas que
não tem o aterro sanitário e gera um problema para o município. Porque o aterro sanitário ele precisa ter a aprovação da CETESB e não é tão fácil assim de você obter essa autorização para você poder usar, né, um local para descartar o lixo do município. Então, é um processo complicado onde os municípios têm enfrentado sérios problemas com relação ao aterro sanitário. Então, por isso, já foi discutido aqui em várias maneiras, é uma preocupação, né, constante do Poder Executivo. Por quê? Porque existem regras para você descartar o lixo do município. É, tem que ser local para que não possa contaminar o solo. Tem a questão do chorume, que contamina os lençóis freáticos do município, né? E para também, né, existe então vários problemas para ser analisado aonde vai ser o local de descarte do município. Então o requerimento do vereador Paulo André é um bom requerimento. Eu acho que é um assunto meio ambiente, tem que ser discutido mesmo aqui no Poder Legislativo. Questão das nascentes, que é, né, o maior bem para toda a humanidade, que é respeitar o lençol freático do município, onde a gente tem a captação de água e também, né, onde existem as nascentes, ser preservado. Isso tem, existe lei federal para isso e as leis ambientais. Então, eu acho, não tenho tanta certeza, eu acho que o aterro sanitário aqui do município, ele tem um prazo já de validade, já bem curto, se já não está vencido, para ser de novo ser avaliado, para ver se ali possa continuar sendo descartado o lixo do município. Então, vocês todos imaginam, todo dia os caminhões de lixo são descartados nesse local. É 365 dias por ano. Então, é uma observação que deve ser, né, vista e também, né, uma preocupação para todo o nosso meio ambiente, que eu acho que é primordial a gente também legislar nessa questão, que é uma causa fundamental para o município. Então, acho que o requerimento é um bom requerimento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
976/2018, vereador Paulo André Faneco, Volodem Bertone Faneco, solicitando ao prefeito informar à municipalidade a necessidade de contratação de professores efetivos para os quadros da prefeitura. B. Em caso positivo, por qual motivo apontou-se por convocá-los para contratos temporários? C. Em caso negativo, por qual motivo decidiu-se realizar concurso público? D. Quantas salas livres existe atualmente na prefeitura? E quantos professores contratados de forma temporária existe atualmente nos quadros da prefeitura?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
977/2018, vereador Paulo André Faneco, Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito encaminhar cópia de acordos firmados com cada uma das categorias que tiverem os contratos rescindidos pela prefeitura.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
978/2018, vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando a diretoria do Sim Saúde, subsede de Marília, para que informe a essa Câmara Municipal acerca de acordos firmados com a Prefeitura Municipal de Garça no que se refere aos direitos trabalhistas no período da intervenção do Hospital São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
979/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar por quais motivos o Poder Executivo não está garantindo o direito constitucional da petição aos cidadãos de nossa cidade, visto que nem ao menos estão protocolando as solicitações para a inscrição de comércio ambulante.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
980/2018, a vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar se há um levantamento de quantos catadores de recicláveis existem em nosso município, em caso positivo, encaminhar a esta casa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Vou usar a palavra.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Recentemente, aproveitar o requerimento da vereadora Deise, eu fiz um requerimento também para o Fundo Social de Garça, porque a gente sabe, eu também, eu ando na cidade, eu tenho visto tantas pessoas agora no sinal, pedindo moeda, na rua. Você não tem mais sossego, em frente de padaria, em frente de mercado. Eu assim, aumentou muito, entendeu? Então eu solicitei, na sessão, acho que passada ou retrasada, para que a prefeitura volte a trabalhar com aquela empresa que tinha. Ali era uma associação, tá? Que era da Copergás. Ali existia uma associação em parceria com o município, e aí as pessoas pegavam esses descartes de lixo da rua e separava o que era reciclável, o que não era, e ia pegando, e era um serviço, além de dar emprego para essas pessoas que não tinham oportunidade, você fazia um trabalho para o município muito bom. Por quê? Você separava esses lixos de descarte, separava, e o que era bom era aproveitado, o que era ruim era descartado. Então, eu sugeri ao prefeito, encaminhar ao Fundo Social, acho que duas sessões atrás, para que aproveite e faça um trabalho na cidade, pegando essas pessoas desocupadas e coloque nessas atividades. Porque, além de ser um transtorno para as pessoas, e são pessoas jovens, não é pessoas velhas, assim, tipo, pessoas que não... São pessoas novas, até desculpe a expressão de pessoas velhas ou idosas, mas a questão é que são um monte de desocupados andando na rua, né, e incomodando as pessoas, para que voltasse, né, se há possibilidade de voltar esse trabalho.
Permite uma parte,
pois não,
vereador? É muito bem feita a colocação, viu? Eu gostaria até de ressaltar que quando nós estávamos ali à frente do cemitério, eu, meu secretário Nilson Braguin, nós convocávamos, principalmente depois da data de finados, a Copergarça para poder fazer a retirada dos vasos. E com isso eles ajudavam a administração a fazer a limpeza do próprio local. E se beneficiavam do recolhimento de todos os vasos que eles iriam para o lixo. Então eles recuperavam isso daí e eram feito uma venda.
Então, eu aproveitei o requerimento, que na oportunidade acabei nem usando a tribuna no meu requerimento, que é com relação a essas pessoas, né? Então, acho que tudo que fizer nesse sentido é bom para o meio ambiente, e você também pega essas pessoas desocupadas e faz esse trabalho social, que é fundamental. Eu acho que é um trabalho que você, além de ajudar essas pessoas, eu sei que é difícil, talvez é difícil você conseguir, né, pegar essas pessoas e colocar nesse trabalho. É difícil porque a pessoa às vezes usa bebida alcoólica, usa droga, e é um trabalho complicado, porque às vezes a pessoa prefere estar nessa situação do que estar exercendo alguma atividade. Mas o interessante é você tentar ir buscar, tentar fazer alguma ação com relação a isso. Você elimina dois problemas, né? Um problema, não, vários problemas, né? Não é dois, estou falando vários problemas, vários, né? Problemas. Posso citar vários problemas, né? Das pessoas parar de incomodar todo mundo em frente de estabelecimento, inclusive o próprio estabelecimento, que a pessoa fica sentada ali, né? E o cara vai comprar, às vezes não tem nem o dinheiro direito para comprar o pão, e daí pega nessa situação. Outra coisa é no sinal, ficar toda hora indo na porta dos carros pedindo, né? Tipo, é um problema. Então a ação social tem que fazer, tem que pelo menos tentar fazer alguma coisa para, né, poder solucionar parte desse problema. Era isso que eu gostaria de aproveitar o seu requerimento para poder usar a palavra. Pois não, vereador.
Muito boa a palavra, e eu acho interessante que o importante o resgate da dignidade dessas pessoas, né? Isso eu acho assim primordial. Você estava falando, eu estava pensando na importância de nós lutarmos para resgatar, usar a dignidade dessas pessoas, porque elas já se perderam, né?
Já se perderam, isso é verdade. Pois não, vereador?
Posso fazer a parte também, vereador? Ressaltando o que o parente acabou de dizer, né, sobre a dignidade da pessoa humana, muito rapidamente eu gostaria de dizer que dias atrás eu recebi no rádio a presença do Picolé, que trabalha com reciclagem. E ele contou a vida dele desde pequeno, quando ele começou com esse trabalho, foi embora de Garça, a dificuldade até de morar na rua e o sucesso que ele é hoje. Então, o que ele conquistou, o que ele pôde proporcionar para a família, quantos caminhões ele já tem. Eu nem sabia de tudo que ele conseguiu adquirir.
Com reciclagem.
Com reciclagem. Então, eu acho isso importante.
É legal. É, só para finalizar, eu acho assim que é interessante você colocar esse seu posicionamento, a sua colocação, porque é o seguinte, eu acho assim que qualquer um pode vencer em qualquer tipo de trabalho, né? Citou bem um exemplo aí do picolé. E é uma realidade. Se você se dedicar, for competente e ter bastante força de vontade, você consegue. Até em qualquer serviço, em qualquer atividade. Eu acho que é importante. Mas eu acho que gerar oportunidade é o dever do poder público. Então, por isso eu aproveitei o requerimento da vereadora Deise, porque eu já tinha feito um requerimento com relação a isso, no mesmo segmento, algumas semanas atrás, e vi a importância que talvez, né, o poder público possa dar nessa questão, através do requerimento da Deise e através do meu posicionamento há algumas semanas atrás. Então, acho que isso é interessante. Os vereadores têm que trabalhar em conjunto mesmo, colocar o posicionamento para que o problema seja, pelo menos, o poder público tenta, pelo menos, resolver. Eu acho que essa é uma questão. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
981/2018, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar: 1. A possibilidade de estender o programa PEV, ponto de entrega voluntária, para outros bairros. 2. Atualmente, quantos catadores estão vinculados ao projeto? 3. Quanto de material reciclado já foi coletado através do programa?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, os servidores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos. Em discussão, os requerimentos. Em votação.
Pela ordem,
obrigado,
presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu queria fazer a retirada do requerimento 970, pois o mesmo já foi executado já.
Em atenção ao pedido do vereador Rodrigo Tchers, consultou aos vereadores. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, contra que se manifestem. Então está retirado o requerimento número 970, que seja retirado aí na casa. Em votação global, os demais requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, passaremos ao tempo livre de discussão. Consulta o senhor secretário e os oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, eu vou fazer uma colocação aqui um pouco rápida, tá? Eu vou ser rápido e objetivo. O motivo de eu estar levantando é porque eu tenho recebido muitas ligações na data de hoje, da semana passada, de alguns funcionários da área da saúde, inclusive WhatsApp de médicos, que estão com pagamentos em atraso, tá? Não estão conseguindo se comunicar com a secretaria, não estão conseguindo se comunicar com a instituição, o qual assumiu a responsabilidade. Então eu estou entrando com requerimento hoje para que responda se realmente procede essa informação, tá? E realmente, se isso estiver acontecendo, é difícil, hein? Porque são médicos da área da saúde, são especialistas e devem ser muito bem respeitados, tá? Então assim, eu estou entrando com requerimento perguntando, tá? Porque eu quero saber se realmente procede esta informação, tá? Agora, eu gostaria de deixar bem claro, tenho sido procurado por muita gente da saúde por causa da insatisfação dessa mexida aí de transferência de médicos, funcionários de USF. Então eu gostaria de pedir à administração que acompanhasse. Hoje até teve um funcionário de um USF que me procurou e falou para mim que o funcionário que entrou ontem já saiu hoje porque não conseguiu trabalhar. O médico não conhece os pacientes, estão entrando em rede social pedindo. Então assim, eu gostaria de pedir à secretária
a Nathalie Gaiato, que acompanhe essa situação de perto, porque pelo que eu entendi aqui no dia da nossa oitiva aqui junto com ela, que eu entendi que ela continuará responsável, né? E o repasse será feito com o município para a instituição Caminho de Damasco. Então eu queria pedir aqui para o José Eduardo, inclusive, que ele verifique essa situação, se procede. Porque os médicos passaram para mim que a nota foi emitida no dia 11. Teria que ser pago no dia 20. E até agora não saiu. Então, queria pedir para a Nathalie que, por favor, Nathalie, procure esses médicos. Se você quiser, eu acompanho você, tá? Mas, segundo eles, estão sem receber o pagamento, está em atraso, tá? Então, assim, eu gostaria que você analisasse com carinho e vamos verificar. Se realmente for e a gente puder fazer alguma coisa, estamos aqui à disposição. Era só isso que eu tinha a dizer a todos, uma boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao segundo turno de discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.